Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa. Boa noite, Marquinhos, nosso sempre presente na nossa sessão, Carlos Magno, ao Chacal, ao nosso guarda Silas, que é pequeno, mas é valente, a nossa administração, a dona Edilane, e a assessoria jurídica, doutor Mauro e doutor Leleco. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 23 de novembro de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Domar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Edandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Roneide Santos Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
O vereador Cristino Matos Azevedo tem justificativa.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Está doente o vereador Jorge Ritter Penteado.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência ao trabalho. Leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Oliveira.
Lucas 16, 17. Lição de humildade. Qual de vós tem o servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado? Quando voltar do campo, lhe dirá, vem depressa sentar-se à mesa. E não lhe dirá o contrário, prepara-me a ceia, singete-me e serve-me enquanto como e bebo. E depois disso comerás e beberás tu. E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenar, porventura ficar-lhe o senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo e que foi ordenado, dizei, somos servos como quaisquer outros. Fizemos o que devíamos fazer.
Quero mandar também um abraço à Balia, à Neneca, à Lúcia, pelas palavras que nos deram hoje em nossa residência e parabenizando os vereadores que votaram a favor do lixo. Obrigado, Balia, obrigado, Neneca, obrigado, Lúcia, e pode contar conosco. Nós temos aqui para fazer sempre o melhor para o município. Um abraço à Balia, que é nosso ouvinte sempre. Leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária 059 de 2021. Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 20h30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério e o Domar Xavier da Costa, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Roneide Santos Silva, Cristino Matos de Azevedo, Lincoln Pontes, Nedilândia Loureiro. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Roneide Santos Silva. E a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 057 de 2021 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido expediente também a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles concordar que permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 23 de novembro de 2021. Passaremos agora para o expediente.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, requerimento 028 de 2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar ao Executivo Municipal que preste informações acerca dos investimentos feitos com recursos provenientes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, incluindo demonstrativos financeiros do fundo vinculado a este órgão, bem como todas as resoluções aprovadas pelo referido Conselho no presente ano. Sem mais para o momento, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Luiz Galtério, requerimento 029 de 2021. Ilustríssimo senhor presidente, Honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar ao Executivo Municipal que, através da Secretaria Municipal da Fazenda, o município se adeque à Lei Complementar 123 de 2006 do Governo Federal e ao Decreto Federal número 6.884 de 2009, referenciados na nota informativa número 12 de 2018 do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, documentos estes que definem a forma como os microempreendedores se registram, atuam e cumprem suas responsabilidades fiscais, considerando especialmente as informações necessárias para a aplicação do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei Complementar 123 de 2006, das quais trata a nota informativa 012 de 2018 do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Na oportunidade, requeremos conjuntamente ao Poder Executivo Municipal que promova a reformulação da legislação municipal tributária, criando categorias específicas aos tipos e portes de empreendedores, vindo a proporcionar equidade e justiça fiscal, de modo que é de suma importância fomentar a economia popular e os setores de comércio, serviços e indústrias, representados por micro e pequenos empreendedores, criando mecanismos de diversificação da economia local, com geração de emprego e renda, de forma mais estável e sustentável. Ainda reiteramos que esta proposição já fora aprovada em outra oportunidade na legislatura anterior, recebendo como resposta do Executivo suposta celeuma jurídica que carecia de análise da Procuradoria Jurídica do município. Assim, compreendendo que já houve tempo suficiente para tal procedimento e que a reivindicação é uma necessidade ainda mais relevante em virtude da pandemia do Covid-19, pleiteamos pronta aceitação do Executivo Municipal. Justificativa em plenário, sem mais para o momento, agradeço atenciosamente Luiz Galtério, vereador do PT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, requerimento 058 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, vereador que a este subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o recalçamento da rua Edgar Pereira Velho, trecho entre as ruas 25 de outubro e Luiz José Galtério, entrada e saída da cidade. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações da população em geral, pois a rua está desnivelada, cheia de buracos, causando danos materiais nos veículos que por ali transitam. Plenário Catarina José Travassos, 23 de novembro de 2021, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Prefeitura Municipal de São José do Norte. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, vimos por meio desse solicitar a cedência do espaço do plenário da Câmara Municipal de Vereadores para a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Proteção e Desenvolvimento Sustentável, COMADES, no dia 25 de novembro de 2021, às 10 horas. Sabrina Saraiva de Azevedo, secretária municipal de Meio Ambiente. Prefeitura Municipal de São José do Norte, resposta ao ofício 059 de 2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao protocolo 7058 de 2021, de autoria do vereador Ronei Silva.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Presidente, uma questão de ordem.
Pois não, vereador.
Tive consultando com um colega secretário e vi que não tem tantos trabalhos assim. Gostaria de pedir a questão dos colegas para darmos andamentos nos meus trabalhos, para que semana que vem a gente possa iniciar a semana zerada, né, no expediente. E acho que não vai comprometer falas de explicações pessoais, também são trabalhos simples.
Tá, eu não entendi, vereador.
Eu quero...
O senhor quer que passe os seus requerimentos para a ordem do dia?
Isso.
Obrigado. Não tem problema, vamos botar em votação e o plenário é soberano. Aqueles que concordar passar os requerimentos do vereador Luiz Galtério do PT para a ordem do dia, que concordar permaneça sentado, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 23 de novembro do mês 21. Passaremos, então, para a ordem do dia. Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia, então, vereador Lincoln.
Gabinete vereador Lincoln Pontes, requerimento 028. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda, Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer que o governo municipal, através da secretaria competente, realize a manutenção da rua Engenheiro Lauro de Moura e Cunha, próxima à casa número 166. A mesma se encontra com irregularidades na via, tendo dois buracos no meio da rua. Quando chove, acaba se tornando um transtorno para os moradores dessa rua. Tal solicitação prende só o fato deste vereador ter recebido diversas reivindicações dos moradores do local. Justificativo em plenário, Lincoln Pontes, PSL.
Com a palavra, o mentor do requerimento 028, Lincoln Pontes, do PSL.
Senhor presidente, nobres colegas e assistência, aqueles que nos assistem também nos canais da Rádio Cultura Rio Grandina. Vou usar apenas um minutinho, mais ou menos, é só para passar em plenário aqui, demonstrar para a população que nos manda mensagem, nos liga, usa os canais de internet para comunicação com a gente, e que a gente solicita via plenário também, não apenas nos registros UNDOC ou via ouvidoria na Prefeitura Municipal, ou também presencialmente, mas também passamos em plenário sem problema algum, e pedimos ao senhor presidente e aos nobres colegas que aprovem a matéria, que seja uma matéria bem singela, bem tranquila, e envie para o governo municipal. Obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, no requerimento 028 do vereador Lincoln Pontes. Não tendo quem discuta, passemos para a votação. Aqueles que concordarem, permanecendo, a discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 23 de novembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete vereador Luiz Galtério, indicação 020-2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, considerando o aumento na demanda pela chegada da temporada de veraneio, promova com a maior celeridade possível a ampliação do itinerário da linha que liga a cidade ao balneário Praia do Mar Grosso. Justificativo em plenário, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra o mentor da indicação 020-2021.
Senhor presidente, caros colegas, esse trabalho é um trabalho bem simples que a gente vem percorrendo ano após ano, né? Seja pedindo a colocação de placa informativa para os turistas que chegam na cidade, né, do itinerário, do transporte para a Praia do Mar Grosso, né, da luta que a gente teve para o transporte para a Praia do Barranco, por exemplo, né, uma linha que pudesse atender as demandas de veranistas, turistas, pessoas que desejassem passar um dia no barranco pudessem, num domingo, ir para lá. Bom, a linha da praia do Balneário Mar Grosso é uma linha tradicional, né, que existe há muito tempo, né, com a empresa Machado Júnior, agora com outra empresa, mas que a gente vê, assim, ó, por parte do município, não está aparente, pelo menos, né? Não sei, porque a gente não tem mais, não tem conhecimento dos debates do CONTRAN, do Conselho de Trânsito e Transportes, mas a comunidade reclama muito, né? Seja pessoas que trabalham no balneário, reclamam da dificuldade. Eu mesmo acabei de vir de ônibus, né, de casa, e me encontrei com uma senhora que disse: pô, Luiz, se tivesse ônibus 2 horas antes, eu já podia ter voltado. Estou trabalhando na praia e já tinha terminado o meu serviço. Então, a gente vê que é uma demanda que atende a quem quer se divertir, quem quer ir lá consumir, né, nos comércios do balneário, mas também quem está trabalhando. Então, em anos anteriores, já foi ventilada por parte da gestão municipal, da atual gestão, né, os esforços, né, ou noticiado que iria aumentar na data X, até agora nós não sabemos. Diga-se de passagem, com esse calor que tem feito, o último final de semana tinha muita gente na praia. Se já tivesse uma linha regular em horário de verão, né, claro que é, divulgada, que a população tivesse conhecimento, tenho certeza que teria rendido, né, passagens e viagens com até a lotação, quem sabe. Né? Eu, em tempos, há cerca de 20 anos atrás, eu lembro de, aos domingos, pegar o ônibus, sábados, domingos, pegar o ônibus da praia lotado, de não ter onde subir no ônibus. Né? Então, com a população que a gente tem hoje, com a densidade populacional de nossa cidade hoje, né, eu tenho certeza que se tiver uma linha estável, né, com horários seguros, nós vamos conseguir, né, manter um determinado número de passageiros que vão acabar sustentando a linha, inclusive. Mas enquanto for apenas viagens funcionais de início de manhã, meio-dia e de tardezinha, a tendência é que se cumpra mesmo o uso, como podemos dizer, por falta de opção mesmo. Né? O pessoal que não consegue pegar uma carona acaba ficando para pegar o ônibus mais tarde, por exemplo. Ou indo mais cedo, se poderia ir mais tarde. Então é nesse sentido que a gente vem cobrar do governo, né, atitude, iniciativa, até porque, assim, ó, eu acho que São José do Norte, no debate sobre a travessia de lancha, a gente tem que discutir um novo modelo de central de transporte rodoviário, né, para São José do Norte. São José do Norte merece uma rodoviária, né, decente. E a gente não vê assim ser pautado, ser discutido. Nós aqui na casa, talvez, me incluo nisso, né, talvez estejamos pecando em não cobrar mais medidas nesse sentido. Mas a comunidade também reclama, né, de uma rodoviária que não está aberta quando se precisa, não tem condições de fazer a reserva, de comprar passagem com antecedência. As pessoas, às vezes, estão indo para Rio Grande e já querem deixar comprada a passagem do ônibus, não conseguem. Né, mas isso é outro tema. O tema aqui é específico da linha da praia, e a gente pede que tenhamos mais horários o mais breve possível.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, da indicação do vereador Luiz Galtieri, do PT, 20/2021. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 23 de novembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o recalçamento na rua Dr. Roque Aita, no bairro Centro. Justificativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Requerimento 056, vereador.
Com a palavra o mentor do requerimento 056/2021, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, PDT.
Boa noite, senhores vereadores. Povo que nos assiste, né, nesse momento, assistência, né? Esse requerimento, na verdade, né, vem em conta a um trabalho, né, senhor vereador, que nós temos aquela rua ali que, na verdade, ela tem que ser contemplada, né? Está muito sobrecarregada. Que seja feito o recalçamento na rua Dr. Roque Itá, né? No bairro Centro, né? Que ele é no centro, né? Na verdade, né, tal situação prende-se ao fato desse vereador ter recebido, sim, inúmeras reclamações dos donos das casinhas de pesca ali, né, de carga e descarga, né, de pescados, que a rua está, ela não está nivelada, né, e quando os caminhões fazem a carga de peixe e descarregam, né, e a água fica parada na rua, causando um mau cheiro, né. Então ali, se nós olhar bem ali, quem sai da rodoviária ao rumo da praia ali, a casinha do Edinho, a do Jaildo, até mesmo ali aquela casa da ambulância, né, de saúde, e aquela rua, ela está ali toda cheia de cratera, ela está ali desmelada, né, tinha um buraco ali que esse cara, esses dias, se caísse ali meio rapidamente, poderia até quebrar uma roda de um carro ou danificar um carro, né, e então tem que ser recalçada, né, e na verdade ali fica um mau cheiro porque tem o carregamento de pescado, né, começa a destilar aquela água ali, E porque aquela rua, por ela estar ali sem nível, né, desnivelada, aquela água fica parada. Então aquela água teria que descer para baixo das casinhas e ir para a lagoa, né, para dentro do mar ali. E não vai. O que, que tem que ser feito ali? Aquilo tem que ser tirado daquelas pedras ali, né? Arrumar aquela rua, nivelar aquela rua ali, né, e fazer ali um caimento acentuado para baixo das casinhas, para que aquela água não fique parada. Ali fica um mau cheiro, fica mosquito, ali nós temos a ambulância que chega com os nossos doentes, né? Até mesmo gente que vem visitar o nosso município São José do Norte, e fica ruim, né? Então, ali já foi pedido para a senhora prefeita, falou para mim ali o Edinho, né, que desse uma nivelada naquela rua, que arrumasse aquela rua, que as calçadas ali, os donos da casinha faz. Não é problema fazer a calçada. A calçada eles fazem. De vez em quando, a esposa dedinha com a vassoura, varrendo aquela água abaixo da casinha, para não ficar um mau cheiro. E o que acontece? Então, fica uma areia, né, ali, derrama aquela água ali que é do gelo, e aí fica aquele resíduo do peixe e começa a ficar um cheiro meio insuportável. Na verdade, cria mosquito, né? E o povo que chega na nossa cidade se sente até meio gozado. Pô, aqui, vem pro lado da praia, tem um cheiro meio gozado, coisa e tal. Vai a ambulância levar nossos doentes para Rio Grande, da mesma forma os nossos enfermeiros, os nossos pacientes. Então, que isso aí tem que ser olhado com carinho, que seja removido aquelas pedras ali, né? Nivelar aquela rua, que seja feito um calçamento decente, né? Com um nível de caída acentuado para o lado para baixo das casinhas, que a água começa a correr, tá, senhor vereador? Deixa a critério de vocês, conto com o apoio de cada um, e esperemos que o nosso executivo faça o nivelamento daquela rua e recalça aquela rua novamente para que não aconteça aquela água parada ali, senhor vereador. É isso aí.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento 056-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lincoln Ponte, do PSL.
Primeiro, parabenizar o vereador pelo olhar atento aqui nos arredores da Câmara de Vereadores, inclusive, principalmente pela chegada e saída de ambulâncias, né, no local de atracação da lancha ambulância, e vejo que, de repente, né, não tenha nenhum empecilho jurídico, por mais que isso já tenha sido debatido aqui nessa casa por governos e por legisladores que já passaram para o nosso município, de repente ser até substituído o pavimento, o material do pavimento. Porque se a rua da rodoviária é de centro histórico, tem Unistai, a frente do Banco do Brasil é centro histórico, é calçado com Unistai, por que essa rua aqui alguém vai ter algum problema de colocar Unistai? Porque se foi colocado no Unistai antes de se tornar um centro histórico, né, patrimônio histórico e centro histórico, enfim, já teria tido alguma notificação para retirar o Unistai e colocar paralelepípedo. E acho que o seu pedido é importante, inclusive, de repente, até aumentar ainda mais o nível da rua, né, e deixar um caimento bem bom para a beira da praia, inclusive que daí diminui. Não é qualquer cheia da lagoa que vai dificultar o acesso dos pedestres e dos motoristas também naquele local. Senhor secretário, parabéns pela aprovação.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento 056-2021 do vereador Irandia. Não tendo mais quem faz uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles concordar que permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária ordinária do dia 23 de 2021.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, requerimento 057/2021. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Caetano subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja contemplado o fim do calçamento da rua Conde de Porto Alegre, aproximadamente uma distância de 40 a 50 metros. Justificativo em plenário, Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
A palavra à disposição do mentor do requerimento 057-2021, Irandida Silveira Rodrigues, PDT.
Senhores vereadores, colegas que nos assistem nesse momento, né? A rua Condes de Porto Alegre, né, aproximadamente a distância de 40 a 50 metros. Terminar um calçamento daquela rua ali, né, que ela foi calçada, na verdade, senhor vereador, e ficou uma ponta sem calçamento. Ela tem esgoto ali, fluvial e coacol, né? E os colegas ali, que moram ali, Então tem aquela rua ali, ficou aquela ponta de rua ali que não foi, na verdade, calçada, né? E acredita ali com uns 4, 5 paletes de pedra, né? Contempla aquela rua ali, porque na verdade é uma rua bem habitada, né? Com bastante morador, e aquela ponta de rua não ser calçada, aqueles 50 metros ali, ali fica com água cheia, a água avança ali em cima e fica um cheiro ruim para aqueles moradores ali, né? E até mesmo cria mosquito. E quando chove, aquela rua fica toda contemplada d'água, em seguida se esgota, ela vai para a praia, né? E uma vez que for feita ali a ponta de calçamento, né, vai melhorar as condições de vida daqueles moradores ali, né? E ali tem uma placa ali no meio ambiente que aquela rua não pode seguir mais para frente, mas que esses 40, 50 metros é antes de chegar a placa um pouquinho. E na verdade ali tem um arroio, né, que tem que ser limpo, que deságua para a praia. E aquele povo ali solicita, né, que seja feito aquela ponta de recalçamento ali, né? Até mesmo que seja perto, né, uma área de APP, mas foi calçada, né, paga os seus impostos, seus PTU. A gente espera que a nossa prefeita, né, na verdade, que olha com carinho ali e faça aquele calçamento, né, tenha baixa assinada dos moradores ali. O seu Renato já esteve conversando com a prefeita, acho que uma vez ou duas, e ela ficou de contemplar aquela ponta de rua ali, né? E a gente espera que seja feito, né, aquele calçamento, que seja aprovado pelos seus vereadores, né? Porque, na verdade, uma rua bem habitada, né? E uma ponta de 40, 50 metros e não ser contemplada, ali é pouca coisa. De repente, uma sobra de pedra, de um calçamento de rua, né, possa contemplar aquilo ali. Deixa a critério dos seus vereadores, né, que seja aprovado, né? E, na verdade, tempos atrás ali, assim falou para mim os moradores, não vou citar nome, que foram atuados pelo meio ambiente, aí recorreram, no fim deu tudo certo, né? Mas o que prevalece ali, que eles pagam os seus PTU em dia, né, tranquilo, pagam os seus impostos, e que aquela rua possa ser calçada ali. Ali é 50 metros, acho que é 4 ou 5 paletes de pedra ali, e os troços já estão resolvidos. O que tem que acontecer? Prenar aquela rua ali, né, nivelar ela ali, aquela ponta de rua, e levar aqueles 50 metros para contemplar a frente das casas daqueles moradores ali, que a maioria são pescadores, são gente nossa, né, conhecida aqui, gente honesta, tranquila, né, e mora há muitos anos ali. A gente espera que a nossa prefeita olhe com carinho e, mais breve possível, contempla aquela rua dos nossos colegas ali, tá? É isso aí, vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores no requerimento 057/2020 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador Ildomar Xavier da Costa, do Progressista.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, procuradoria da casa, ouvintes, né, da Rádio Cultura Rio Grandina e quem nos assiste pela live neste momento. Vereador Irandir, o seu trabalho, né, contempla a finalização, né, a conclusão do calçamento, né, a solicitação é contemplar a conclusão do calçamento da Duque de Caxias, final. Na verdade, né, ali tem uma bifurcação, então que o município possa, né, quando já contemplar um lado, contempla os dois, né, que vai até o finalzinho lá, tem a direita e a esquerda, né, de quem vai, possa ser contemplado. E que o município, né, já que nós aqui nesta casa aprovamos aí um valor substancial para calçamento, empréstimo, possa contemplar aquela região toda ali, né, as duas pontas da Duque de Caxias, a Severino Costa, né, que falta só o trecho que compreende da Pedro Simão Zóbio até a Duque de Caxias, atravessa 5 e atravessa 2, né? E a vila já fica toda contemplada, já que as outras ruas ali em torno também foram realizados os complementos de calçamento, né, e que possa ser, já tem o esgoto, né, tem a canalização pluvial.
Vereador, só para lhe ajudar, o vereador Irandir está falando na rua Conde de Porto Alegre.
Conde de Porto Alegre ou Duque de Caxias?
Não, Conde de Porto Alegre.
Conde de Porto Alegre é lá na final. Desculpa, eu que...
Não, por isso que eu estou...
Não, vale. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que foi ontem o trabalho do vereador Irandir, então, na Duque de Caxias, porque eu me lembro de ver ser lido mas que seja contemplado. Já eu vou continuar, né, finalizando, porque ficou alguns pedaços de ruas, né, e recurso está disponível. Não sei quando é que o governo pretende usar esses recursos, né, mas está disponível e que possa contemplar. E aí, e a Conde de Porto Alegre também, a rua referenciada pela Vossa Excelência. É, até eu peguei, eu estava prestando atenção em outra situação aqui, né, e, mas eu me lembro do trabalho da Vossa Excelência também na Duque de Caxias. Então, por isso que eu entrei correndo, mas que possa ser complementado todas as ruas ali, em torno ali. Né, esperamos que, é, que não se, que esse ano talvez já não dá mais tempo, mas que o ano que vem possa ser contemplado todas essas comunidades. Parabéns pela matéria.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento 057/2021 do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação. Aqueles concordar, permaneçam sentados. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 23 de novembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete vereador Luiz Galtério, requerimento 028/2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado e cumprimentado, cumprimentá-lo, depois de ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar ao Executivo Municipal que preste informações acerca dos investimentos feitos com recursos provenientes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, incluindo demonstrativos financeiros do fundo vinculado a este órgão, bem como todas as resoluções aprovadas pelo referido Conselho no presente ano. Sem mais, para o momento, agradeço atenciosamente Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra, o mentor do requerimento 028/2021, vereador Luiz Galtério, do PT. É,
caros colegas, vereadores, vereadora, nós temos uma preocupação muito grande com os conselhos do município, e devemos acompanhar. Né, recebemos uma, né, não foi uma denúncia, mas foi um alerta, né, e precisamos averiguar. Então é importante que chegue aqui na casa, não para o nosso mandato, mas para todos os mandatos, para tomarmos conhecimento do que tem tramitado, né, da forma e do objeto que tem sido adotado como investimento nos conselhos do município, né, e nesse conselho especificamente. Então é para critério de prática, né, de uma das funções mais importantes dos nossos mandatos, que é de fiscalizar, né, os atos do governo para que estejam, de fato, dentro, né, dos princípios éticos, mas também os princípios da administração pública. Então, nada mais, nada menos do que isso. Aguardemos a resposta, caso os colegas entendam que seja interessante recebermos essa informação do governo. Obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, o requerimento 028/2021 do vereador Luiz Galtério, do PT. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação, o requerimento 028/2021 do vereador Luiz Galtério, do PT. Aqueles que concordar com o meu nome, sentar, discordar, que se levante. Aprovados por todos presentes na sessão do dia 23 de novembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete vereador Luiz Galtério, requerimento 029/2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido o douto plenário nos termos regimentais, venho por meio deste solicitar ao Executivo Municipal que, através da Secretaria Municipal da Fazenda, o município se adeque à Lei Complementar 123 de 2006 do Governo Federal e ao Decreto Federal 6.884 de 2009, referenciados na nota informativa número 12 de 2018 do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Documentos estes que definem a forma como os microempreendedores se registram, atuam e cumprem com suas responsabilidades fiscais, considerando especialmente as informações necessárias para aplicação do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei Complementar 123 de 2006, das quais trata a nota informativa 012 de 2018 do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Na oportunidade, requeremos conjuntamente ao Poder Executivo Municipal que promova a reformulação da legislação tributária municipal, criando categorias específicas aos tipos e portes de empreendedores, vindo a proporcionar equidade e justiça fiscal, de modo que é de suma importância fomentar a economia popular e os setores de comércio, serviços e indústrias representados por micro e pequenos empreendedores, criando mecanismos para diversificação da economia local, com geração de emprego e renda de forma mais estável e sustentável. Ainda reiteramos que esta proposição já fora aprovada em outra oportunidade na legislatura anterior, recebendo como resposta do Executivo suposta celeuma jurídica, que carecia de análises da Procuradoria Jurídica do município. Assim, compreendo que já houve tempo suficiente para tal procedimento e que a reivindicação é uma necessidade ainda mais relevante em virtude da pandemia do Covid-19. Pleiteamos pronta aceitação do Executivo Municipal. Justificativo em plenário, sem mais para o momento, agradeço atenciosamente Luiz Galtieri, vereador do PT.
Com a palavra, o mentor do requerimento 029/2021, vereador Luiz Galtieri, do PT.
Buenos, caríssimos colegas, caríssima colega vereadora. Eu, antes de adentrar na justificativa, que vai ser reiterada aqui, porque eu acho que esse já é o quarto ano seguido que eu faço o mesmo trabalho, né, semelhante, e quero aqui, de antemão, né, dizer que ele está subscrito na intenção pelo colega vereador Ildomar Xavier, né, que há algumas semanas atrás me provocou: Luiz, vamos entrar com aquele negócio, aquela pauta da luta pelos micro e pequenos empreendedores, né, que têm o direito de não pagar uma série de tributos, né, e impostos. E eu vou, aí sistematizando, né, encaixou bem para a gente poder garantir ainda em 2021 o registro desse tema, dessa pauta. Antes de continuar na argumentação, eu quero dizer um episódio que eu passei hoje, né, e diz respeito a isso. Hoje, quando eu estava num estabelecimento tradicional de São José do Norte, um estaleiro de embarcações que o proprietário faz embarcações artesanais, um saber que ele adquiriu com seu pai, né, e pratica hoje, ele faz canoa, faz chalupa, faz os barcos de pesca artesanal. Então, ele presta um serviço para a pesca artesanal com um saber que está, inclusive, garantido enquanto patrimônio de nossa comunidade e reconhecido em lei, uma lei que nós propusemos aqui e aprovamos. E ele me mencionou, ele foi tirar uma dúvida, quando eu conversava com ele, ele: Luiz, eu pedi o alvará e a prefeitura não me deu o alvará, eu sou MEI. Né? Mas agora a prefeitura está me cobrando, né, mais de R$3.000, R$3.700 do alvará, mas não me deram o alvará. E colocaram meu carro na penhora, inclusive recebi uma notificação judicial que meu carro está penhorado. Né? Então, vejamos a situação. Né? Existe uma normativa federal, né, de 2018, a qual diz que os municípios não devem cobrar a taxa de alvará de micro e pequenos empreendedores individuais, dos MEI. Os MEI, eles precisam pagar a contribuição, né, previdenciária e uma taxa de manutenção, que as duas giram em torno de R$60. Né? E se tiver algum escritório de contabilidade, não, aí tem a relação diretamente com o escritório para emissão de taxa, de nota, enfim. Né? Mas diante do erário público do município, isso está bem claro. Né? O município coloca como uma celeuma jurídica na última resposta que deu a este plenário, através de um trabalho do nosso mandato, pedindo o cumprimento, né, da lei, não cobrando as taxas. É importante ainda frisar que nós temos que ir além disso. Nós precisamos reformar em São José do Norte, né, o Código Tributário, criando categorias conforme movimentação financeira. Não pode ser, e eu uso sempre o exemplo da amiga, né, que vende churros aqui na esquina do Calçadãozinho, não pode ser que ela tenha a mesma tributação, vendendo churros, de alguém que presta um serviço né, como manutenção de computadores, né, que eu acho que circula mais dinheiro, ou, enfim, né, alguém que presta serviço como técnico de informática ou outra função. Porque acredito que se mova volumes diferentes de recurso, de dinheiro. Né? E, bom, se isso continuar sendo praticado dessa forma em nosso município, a gente vai poder continuar a encher a boca aqui nesse plenário para dizer que não há justiça fiscal e justiça tributária em São José do Norte. Porque mesmo não havendo a regra, o cumprimento da regra federal, São José do Norte tem um código tributário arcaico, um código tributário ultrapassado, desatualizado, e que não reconhece, né, a atualidade das prestações de serviços e das atividades econômicas de pequeno porte de nosso município, presidente. Então, eu peço aos colegas, né, que votem. Para concluir, acho que é importante dizer, o vereador, líder do governo, disse ontem, senhor presidente, que o governo está trabalhando em encaminhamento, né, dessa pauta. Já estávamos com o trabalho redigido. Tomara que entre em consonância, né, o trabalho dessa noite do plenário com a ação do governo, porque nós estamos há anos esperando essa ação governamental. E tomara que antes tarde do que nunca. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores do requerimento 029/2021 do vereador Luiz Galteri, do PT.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Ildomar Xavier da Costa, do Progressista.
Bom, é uma matéria interessante, uma matéria que traz a discussão a esta casa para que nós possamos oportunizar esses pequenos empreendedores, né, se sustentar no mercado. Até porque nós passamos um momento difícil, de crise, né, já elencado em vários processos aqui, em várias matérias, devido à pandemia. E eu tenho, vereador Luiz, fui cobrado e pedido por uma senhora, que é minha vizinha, e ela tem o MEI para... Ela faz esses produtos artesanal e expõe aqui para vender aqui na hidroviária. E ela paga o alvará de localização. Isso é um trabalho que ela faz em casa, na garagem da sua casa, e ela tem que pagar esse alvará anual. Então, ela disse, eu não acho justo eu ter que pagar o alvará de localização, sendo que eu faço dentro da minha casa. E eu exponho lá, né? E ela tem aqui um convênio, município e os artesãos do município, né? Então, ela me provocou, e eu disse, eu ainda disse para ela, eu vou primeiro falar com o vereador Luiz, porque o vereador Luiz vem perseguindo esse trabalho há quatro anos consecutivos. E aí seria uma falta de respeito da minha parte chegar lá e entrar com o trabalho em cima de um trabalho que o vereador vem persistindo. Eu disse, não, vereador, você pode entrar com o trabalho e eu vou de coautor do trabalho. Né? E assim o vereador de pronto aceitou e está sendo aqui provocado nesse trabalho, vereador. E aí a Vossa Excelência teve a percepção de mencionar na sua mensagem educativa, tenho certeza, juntamente com o seu assessor, né, que tem um trabalho importante juntamente com a Vossa Excelência, que é um estudioso, de mencionar, e aí fica uma alerta aqui, ó, mencionar toda modificação, alteração no Código Tributário é por lei complementar, né, e que isso sirva de exemplo, né, para esta casa. Então, especificando o trabalho, vereador, tem diferenças de valores, né, cada um que utiliza o MEI. Tem uns que têm o MEI em mercado, tem um giro de capital maior mensal, em torno de 6, 8 mil, que é o limite máximo mensal, quanto um artesão, ó, a senhora do churro, ela vai mensalmente, talvez, né, girar por mês em torno de 200, sei lá, 2 mil, 3 mil, mil reais. Então, tem essa discrepância, né, e tem até mesmo o município, nós aprovamos aqui uma alteração, eu não me lembro aí qual é a lei, né, para que prestadores de serviço MEI possam prestar serviço até mesmo para o poder público. Né? Então, é muito importante que essa alteração ao Código Tributário, mencionando o MEI, venha a esta casa, certamente, vereador, quando se vai abrir mão de uma receita, vai ter que se implementar uma outra. A conversa que eu tive algum tempo atrás na fazenda é que seria excluído, né, o MEI desses pequenos empreendedores, e seria compensado com um aumento nessas taxas bancárias, né, que isso não vai gerar problema nenhum para a comunidade. E assim espero, vereador, que o projeto que está sendo mencionado, que vem para esta casa, espero que seja nesse molde, excluindo uma taxa a quem está empreendendo e indo buscar lá do que é o maior, que é as representações bancárias no município. Isso eu acho justo, porque não vai ser da sociedade que vai estar implantando ou implementando recursos, né, onerando a comunidade. Então, com certeza, vereador, o trabalho é importante, é interessante, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de crise que o país...
Para concluir, vereador.
Eu já vou concluir, senhor presidente, está assolado, e assim o município também. Mas esses empreendedores, né, eles têm o direito, com certeza, de estar movimentando a economia do município. Sou pela aprovação.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação, o requerimento 029-2021, vereador Luiz Galtelli. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 23 de novembro de 2021. Foi o último trabalho da noite, agora passaremos para a explicação pessoal. Em explicação pessoal, vereador Luiz Galtelli. Vereador Luiz Galtelli.
Quando a gente é o primeiro, senhor presidente, às vezes não está preparado, né? Não é, Irandir? Mas, bueno, pô, temos 15 minutos hoje de explicações pessoais. Quero cumprimentar a comunidade que nos acompanha nessa noite de 23 de novembro, né? Bueno, ontem um dia escaldante, muito quente, hoje esse ventinho sudeste, né? A lagoa tocando água, Irandir, né? E o pessoal numa expectativa grande, é tudo que a gente precisa, né? A lagoa tocando água salgada e entrando curvina, entrando tainha, certamente, né? Para dar a safra que a lagoa merece, os pescadores precisam. É importante a gente manter uma análise do clima, assim, né? Porque o pessoal da agricultura está reclamando da cebola, que está com bastante rama e ainda encabeçando, está faltando água, né? O pessoal dizendo, pô, Luiz, está faltando água, uma chuvinha. Então, que bom, né? Porque vai chover amanhã, se ainda for, ainda estiver em tempo. Tem gente que está com a rama dos canteiros tão trançada de um lado para o outro. E a cebola só esperando uma aguinha para poder desenvolver o que resta, né? E a gente poder ser agraciado, se Deus quiser, esse ano com uma boa safra de cebola e uma boa safra de camarão, né? E de pescaria também, da tainha, assim como tem sido a pescaria da pescadinha, né? Que tá safando ali no oceano. Então, essas reflexões eu sempre gosto de fazer, porque eu gosto de ser muito atento, ouvir a comunidade, sempre que a gente se encontra com um produtor, um pescador, né, de se atualizar e ver como é que eles estão sentindo, né, os contextos da economia, do clima, da natureza, da política, né, da sociedade. E, bueno, tem em contrapartida a essas análises todas, é importante trazer aqui, né, algumas demandas, assim, algumas chamadas que nosso mandato tem tido em relação a muita areia solta em algumas ruas da cidade, né, em alguns cruzamentos, A gente sabe que, bom, o período de estiagem realmente causa isso, o trânsito de veículos, né, vai afrouxando a areia, mas fica uma zona de risco, não só para atolar o carro, né, fica uma zona de risco de acidentes, porque as pessoas entram mais embaladas para poder passar, né, como a gente chama. Então é importante assim, a Secretaria de Obras do município praticar um manejo nesses espaços. Quem sabe tirar um pouco daquela areia solta, né, botar um saibrinho, sei lá, né, um material que compacte ali, nesses pontos específicos. É só sair nos bairros e mapear. A rua Severino da Silva, na Veneza mesmo, está bastante ruim. Né? O vereador Idomar é da comunidade, deve estar transitando por ali. No Carlos Santos, eu andei também, tem alguns pontos ruins, com bastante areia. No bairro Guarida, né, João Lando, Guarida, aquela região também. Então, importante esse manejo, né, nesses pontos específicos da cidade, porque são áreas de risco, né? Principalmente por isso. E por segundo, que causa um desconforto enorme, realmente, né, de as pessoas estarem atolando. Quem está de bicicleta tem que descer da bicicleta para passar. Né, e todas essas coisas, carrinho de bebê, imagina passar ali, algumas ruas nem calçada tem ainda. Né? No mais, assim, ao fazer esses comentários iniciais, eu já vou direto entrar no, né, no tema da ordem do dia, da sociedade, e aprofundar um pouco mais a nossa reflexão, né, com maturidade, com tranquilidade, né, buscando realmente entender o que a sociedade espera, né, do nosso mandato, nós que conduzimos. Eu digo nós porque o Hildo acabou de tecer um elogio, né, à nossa assessoria. Realmente, né, o nosso mandato tem uma grande assessoria, né, nós buscamos representar as pautas da sociedade, estarmos atentos, colhendo, dialogando, dando retorno. Então, aproveito para cumprimentar, abro esse parênteses para cumprimentar o William, né, cumprimentar a Carla e cumprimentar também a Hélia, né, liderança comunitária da Varzirandi, que está em Brasília, participando do movimento dos pescadores e pescadoras artesanais, né, junto com a Viviane e outras lideranças, né, a luta dos pescadores pela regulamentação do território pesqueiro, né, e pautas muito, muito importantes, e certamente a Hélia vai vir com uma grande experiência lá do movimento popular, movimento de luta pelos direitos da pesca, que tem realmente sofrido um grande retrocesso nos tempos atuais. E, bueno, temos que falar um pouco sobre a separação dos poderes, né? Que a Constituição rege, a gente fala tanto aqui, né, da independência dos poderes, legislativo e executivo, e eu, na legislatura passada, né, junto ao líder do governo à época, que é o atual vice-prefeito, nosso vice-prefeito Neromar Guimarães, né, por muitas vezes sozinhos nós defendemos pautas do governo aqui. Eu muitas vezes defendi pautas do governo aqui, outras eu refutei, né, dando, claro, a minha postura, a minha análise, a nossa análise política, social, econômica, ambiental, em alguns momentos também, em relação a alguns temas. E isso parece que não está na memória, sabe? Não está tá esquecido, assim, quando a gente analisa a postura do governo, e mais especificamente nesse momento da prefeita, né, que é a porta-voz do governo diante da crise que a gente tem com a cobrança da taxa de lixo na sessão de ontem. Nós trouxemos recursos, né, muito importantes para ajudar na própria popularidade da prefeita, que buscava a reeleição, como, por exemplo, a quadra poliesportiva do bairro Veneza, a pista de skate, mais de R$1 milhão só para as políticas de saúde na legislatura passada. Então, o nosso mandato não foi só propositivo, a crítica foi construtiva, a crítica foi em busca de uma melhor prestação do serviço público lá na ponta, onde chega para a comunidade, né, da consolidação de melhores infraestruturas, onde nós não medimos esforço algum, né, ou na verdade, impacto político algum, quando estávamos mirando o bem-estar da comunidade, da população. Né? Se haveria crédito político por isso, bom, que bom, então. Né? O meu compromisso, o nosso compromisso, não é com o governo. Não é propriamente com a prefeitura. E nem tão diretamente relacionado ao cumprimento de muitas das regras que são impostas em cascata de Brasília para baixo. E eu falo porque o novo marco do saneamento, de 2020, ele é, sob análise de muitos estudiosos, né, professores do direito civil, do direito público, né, sindicatos de concessionárias de abastecimento de água, como é o Sindiágua, aqui no Rio Grande do Sul, que é o sindicato da Corsã, que pautam a água, principalmente o abastecimento de água, como um direito social, um direito comum a todos, né, de acesso universal à água de qualidade, né, só como um elemento. Esse documento, esse marco, esse novo que novo tem de retrógrado, né, de liberal e de ultrapassado do ponto de vista social, ele é a base do que fundamenta a dita necessidade de implementar uma cobrança de taxa de lixo em São José do Norte. Mas por que eu tenho que concordar com isso? Eu não estou com o mínimo medo de ameaça póstuma, né? Votamos ontem. Perdemos em plenário, inclusive. E agora posso responder pelo meu voto? É mais um devaneio, penso eu, que alguém que perde em votação e algo que não será praticado, que é o meu voto não será praticado. Eu votei contra. Que eu possa responder. Então, eu acho que há uma necessidade de reflexão profunda por parte do governo, de amadurecimento, quando, na verdade, a prefeita e sua equipe desaprenderam ou não estão afins, né, de praticar o processo participativo, democrático, construtivo, junto com a sociedade, daquilo que pode ser passado a vigorar como regra, como uma cobrança de taxa. E quando a chefe do executivo diz que quem discorda dela está fazendo média, quando ela disse que, ao final do seu texto, né, que nós votamos para fazer média, ela desconsidera os esforços de cada um de nós, que nunca hesitou nesse parlamento, de fazer o necessário pelo bem-estar dos nortenses. Nunca fomos, e tenho certeza, que falo também pelos companheiros Hildo, Penteado, Irandi, uma posição que trabalhe contra o executivo. Quantos projetos emergenciais temos votado aqui? Sem hesitar, ao longo dessa trajetória, convocações extraordinárias, né, e até descumprimentos de prazos em algum momento, para atendermos uma demanda real do município. Nós não fizemos média, ninguém desconsiderou a obrigação que o Bolsonaro criou sobre os municípios, mas reivindicamos um projeto construído com a ciência do povo, né, com uma redação que contemplasse requisitos básicos, com o planejamento de investimento dessas taxas. Cadê? Não veio. Faltou. Algo que já fiz no passado quanto às multas aplicadas pela Guarda Municipal, quando eu perguntei aqui em plenário para onde vão e como são usadas. A comunidade merece saber. Nós devemos levar essas informações para a sociedade, informações que não estão aparentes. E eu corroboro, então, com a fala do vereador Lincoln, ontem, né, que não é por ter sido menos votado, colega vereador, que Vossa Excelência seja menos vereador do que qualquer um de nós. Corroboro, né? Da mesma forma como um prefeito ou prefeita não tem carta branca para fazer as coisas do jeito que bem entender, colega Irandi, por ter sido bem votado, sejam por 5, 10, 15 mil votos, né? Todo mandatário precisa construir junto da população aquilo que vai impactar diretamente na sua vida. Quando a prefeita fala em fazer média, esquece que hoje disse à população que não é seu desejo criar mais impostos. Mas também deve esquecer que no ano de 2019 encaminhou ao plenário desta casa legiferante um projeto, se não igual, muito semelhante para a cobrança de taxa de lixo, a taxa de recolhimento de resíduos, em 2019. Falou isso porque recebeu seus 9 mil votos, não impediu a comunidade de reivindicar seus direitos e criticar o que não é do seu agrado. Tem que descer do salto e entender que o povo tem o direito de dizer não. O direito de dizer que não concorda. Não concorda com a taxa votada aqui, não concorda com o novo marco de saneamento votado lá e não concorda com um processo incoerente de uma trajetória que, por muitas vezes, se coloca como contraditória. E é isso que nos faz fortes no processo democrático. Eu espero que haja amadurecimento, né? Enquanto o nosso país, Estado e município, né, não entender a forma de construir a política na base, junto do povo, através do povo, né, empoderando as comunidades, nós não faremos uma política ampla, democrática e universal. Eu desejo que a prefeita repense daqui para frente, né, o seu modelo de elaboração de projetos, incluindo mais a sociedade e ouvindo as pessoas. Eu penso que a prefeita deveria, inclusive, determinar que os projetos sejam mais pedagógicos. Venham aqui colocando os grifos das leis originárias que não estão presentes, muitas vezes. E eu trago como exemplo a própria lei, né, que tratava da CIP, que votamos na sessão antepassada, a qual não estava aparente a intenção narrada pelo governo, narrada de forma informal, mas a narração formal do projeto, da justificativa, não se fazia clara. E é importante que isso ocorra para que cada mandato leigo do ponto de vista jurídico, até como o nosso, porque eu não sou advogado, nós temos procuradoria na casa, mas nós precisamos entender qual é a relação direta da intenção de cada projeto que passa por aqui. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu concluo dizendo que estou com a consciência muito tranquila, né, de ter votado contra e que não irei, certamente, responder por nada, porque o meu voto é soberano. Eu fui contra a taxa de lixo e não estou nem um pouco arrependido.
Conclui, vereador. Eu, em explicações pessoais, vereador Nedirane Loureiro, eu não ia manifestar, mas perante o discurso do vereador Luiz, eu não posso deixar passar. Boa noite aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, boa noite assistência, boa noite colega vereador. Vereador Luiz falou que está sempre ajudando nos processos, nos PL dessa casa, mas o vereador Luiz só vota contra quando é projeto polêmico. Aí é muito fácil votar contra. Me desculpe eu lhe dizer. É muito fácil ser oposição e quando tem uma responsabilidade, jogar, votar contra, porque sabe que vai fluir na sociedade. Quero dizer ao vereador Luiz que o seu governo deixou uma dívida para esse município, e o vereador Luiz fala aqui que é contra empréstimo. Tudo bem, é a opinião dele, mas não é a opinião do partido do vereador Luiz. Na cidade vizinha de Rio Grande, eu vou trazer, está comigo, eu não trouxe celular, mas vou mostrar para o vereador Luiz todos os empréstimos que o prefeito Lindemaia fez, que é apoiador do vereador Luiz. E é muito fácil tu jogar para a torcida, tudo pode para eles, para o outro lado nada pode. Outra coisa, vereador Luiz, a prefeita nunca teve no salto. A prefeita está administrando esse município e muito bem administrando. Eu só não concordo com algumas coisas. Eu mesmo estivesse nessa casa em 2016, quando votaram aqui um processo do prefeito ex-Madruga, que foi, sim, foi um julgamento político, um julgamento político manobrado aqui dentro dessa casa, que até o meu colega vereador, Fernando Antônio, na época votou contra, mas foi manipulado, que tinha um voto certo, que a Vossa Excelência sabe, e esse voto mudou na última hora. Por quê? A pessoa que ia concorrer para prefeito, ele achou se caçar o Madruga seria melhor para ele. Então, eu, se estivesse nessa casa, não voto contra conta nenhuma de prefeito, porque não tenho o conhecimento que tem o Tribunal de Conta do Estado. O processo veio com ressalvas. E aqui houve um grande debate. E o senhor sabe que houve aqui um julgamento político. Não foi um julgamento técnico. Agora, estou consciente, votei vários projetos polêmicos. Se tivesse que votar, votaria de novo. A opinião pública, cada um tem a sua opinião. Mas eu estou vendo o melhor para o nosso município. Isto é que me importa. Não sou contra ninguém, mas eu não concordo que para o lado de lá pode e para o lado de cá não pode. Isto é divergências. Isto é querer jogar a opinião pública contra os vereadores. Agora, se irá responder ou não irá responder, é problema da Vossa Excelência, do problema do governo. Está entendendo? Eu não me meto nessa pauta. Acho que cada um tem o seu voto. E acho que cada um tem que respeitar o voto de cada um. Aqui nesta casa, todos somos iguais. Não tem quem botou mais voto ou quem botou menos voto. Temos que ter consciência naquilo que fizemos. E eu tenho certeza que esses cinco vereadores que votaram, votaram tranquilo, com a consciência, não por fazer parte do governo. Onde fomos até aqui agredidos, fomos assim, ó, como é que eu vou dizer, dizendo que a gente vota porque tem cargo no governo. Me aponte um cargo que o vereador Nedim tenha no governo. Se me apontar um cargo que eu tenho no governo, eu renuncio no outro dia, porque não tenho cargo nenhum. Não tenho cargo nenhum. Mas vou dizer aos colegas vereadores, se vier me oferecer, se o governo me oferecer, eu tenho quem colocar. Irei colocar. Pedir, não peço. Mas o governo tem que ver, e se achar, se nós temos o direito de colocar alguém no executivo, cabe ao governo isto. Então, quero dizer aqui que está havendo... Eu e o vereador Lildo tivemos várias discussões aqui dentro, mas jamais vou ter raiva do vereador Hildo. Respeito a opinião dele. O vereador Hildo antes votou contra ao projeto da própria Câmara. Eu vou brigar com o vereador Hildo porque votou contra o projeto da Câmara? Jamais. Talvez o vereador Hildo estava até meio, como é que eu vou dizer, perturbado na sessão de ontem. Porque a gente fica perturbado com um monte de problemas que tem. O vereador Hildo está enfrentando um problema de saúde. Problema de saúde é a coisa mais difícil que tem na vida da pessoa. Está aí mostrando o nosso vereador Cristino, aí, ó, que não consegue ficar aqui na Câmara, porque está passando um problema muito grave com a sua esposa, que afeta todos nós. Isso vai afetar todos nós. Mas a gente tem que se respeitar, como eu respeito o vereador Lildo, respeito o vereador Luiz, respeito todos os vereadores aqui dentro. Mas tenho também que fazer a defesa dos colegas que votaram a favor do PL do lixo. Aquilo é uma lei federal, nós temos que votar. Nós éramos obrigados a votar. Agora, se o projeto, como falou o vereador Hildo, que teve falhas, todos tiveram a oportunidade de estudar o projeto. Eu acho que poderia até ter pedido ontem aqui para, como é que se diz, adiamento ou da vista, mas ninguém pediu. Outra coisa, o vereador Hildo, eu tenho que tirar o chapéu para ele. Ao menos votou, mas votou sozinho. O vereador Hildo não deu o parecer. Deu o parecer e votar contra o parecer? Foi o que aconteceu com o vereador Penteado e o vereador Luiz. Participaram da reunião das comissões, deram o parecer favorável e depois votaram contra. Então, eu tenho que tirar o chapéu para a Vossa Excelência, porque a Vossa Excelência manteve a sua posição. Isto é importante. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se eu falhar, Se eu falhar, eu vou manter a minha posição, eu não vou voltar atrás daquilo que eu falei. Mas também não vou deixar de defender o governo. O governo está sendo muito bom para o município de São José do Norte. Ah, tem um remédio amargo, mas tem que fazer. Hoje nós estamos pagando uma, estamos pagando para levar o lixo para a Candiota 2 milhões. E aonde? Aí a prefeitura continua pagando esses 2 milhões, aí vai faltar para o funcionalismo, vai faltar para pagar as coisas prioritárias do governo. Então, gente, se a lei manda e todos os municípios estão fazendo, Rio Grande vai se adequar agora. Rio Grande vai tirar os 30% e vai fazer um projeto de lei do lixo. Hoje, quem viu o prefeito falar, hoje o vereador Juquinha entrou em contato conosco, pedindo para nós remeter para ele o projeto do lixo. E nós remetemos para o vereador Juquinha em Rio Grande. Então, a gente sabe que ninguém quer pagar imposto. Quem é que não sabe? Mas nós tivemos uma grande vitória, que foi pedido do vereador Irandi quando estava na reunião, que tirasse aquelas pessoas mais necessitadas. Foi um pedido da vereadora Vanessa. Se não tirasse, não votaria. E nós, junto com o governo, que convidou todos os vereadores para estar lá, se tivesse lá e desse a sua opinião, ia contribuir. Tenha certeza. E o governo abriu as portas. E nós tiremos essa gente que não tem condições de pagar. Então, gente, quem é que quer pagar imposto? Ninguém quer pagar. Mas quando a lei manda e a gente tem que fazer, a gente tem que ser consciente e respeito o voto de cada um que votou contra. Não tem opção nenhuma por aquelas pessoas que votaram contra. Só tenho isso a dizer. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Em explicação pessoal, vereador Ronês Santos.
Boa noite, caros colegas, vereadora Vanessa, o Guto, o William, o Marquinho, o Carlos Magno, aí, que nos honram com a sua presença. Pessoal que nos escuta aí pela cultura rio-grandina ou por outras mídias digitais. Bom, vamos começar, né, pelo assunto que já foi comentado aqui, que é a época do verão vem chegando e as areias nos bairros onde a pavimentação ainda não chegou, né? E dizer que a gente precisa, né, esse mapeamento que foi comentado pelo meu colega anteriormente, é necessário que se faça, porque geralmente é nas esquinas, e aí tu vem embalado e corre muito, tem muito perigo de causar acidente. Então a gente tem que conversar com o pessoal da obras, acho que é, para que se faça antes de chegar o forte, porque a tendência agora é esquentar mais e as areias ficar cada vez mais soltas. Então, eu estive trabalhando no Guarida ali, e realmente a rua que o Lincoln falou, a Laura de Moricunha ali, está bem, com uma areia bastante solta. O pessoal botou os canos há pouco tempo, né? Ainda não fixou, e tem outras ruas também, mas aquela ali está bem difícil de andar por ali. Né? Bem como a rua Dorval Medeiros Pinheiros, lá no bairro Ferrari, lá no Morro, que também foi colocado os canos, né? E está com bastante areia lá, né? Tem um trabalho do nosso colega Lincoln, que arrumou para fazer uma verba para pavimentar lá, e eles mexeram e não está bem fixo, e também está causando transtorno naquela comunidade lá. Lá no Canastreiro, na Rua 3, lá, e na Eugênio Dias também está bem difícil, né? Então, são os locais, a Veneza lá embaixo, lá, também tem uma partezinha que está começando a ficar solta, mesmo sendo um bairro mais baixo, mas a escassez da chuva vai acontecer, o que está acontecendo nos outros bairros. Lá no Carlos Santos, na Jorge Futuro, lá tem uns trechos também bem difíceis de lidar. Não é todos os locais do bairro, mas são pontos específicos que, se mapeados, aí numa semana eles percorrem e rapam ali com a máquina. Já vai dar uma amenizada enquanto não chega o pavimento, que certamente nós vamos lutar aqui para que cada dia chegue mais pavimento para o pessoal, para dar dignidade para eles, porque só quem mora na areia aí é que sabe o que é a diferença que faz chegar a pavimentação. Então, a gente espera que seja feito o mapeamento e que em seguida a gente possa contemplar essas localidades com calçamento. Também em virtude dessa seca, né, e por ser já época, começa a aparecer os carrapatos e bichos de pé e pulga nas areias, devido também aos cachorros que andam soltos nas ruas, que, né, a gente sabe que cachorro todo mundo pode ter, mas ele solto ali tem causado bastante transtorno nos bairros, o pessoal reclama os carrapatos subindo. Então a prefeitura também tem que disponibilizar, não sei se é um remédio que eles botavam ali, né, ou passar o caminhão mesmo pulverizando os bairros para, né, amenizar, que não fique, né, o pessoal reclamando com essas pragas que ficam se proliferando, né, nessa época do verão, principalmente. Quero agradecer ao deputado Daniel por confirmou a emenda de R$100 mil para ajudar no hospital, né, que com saúde não se brinque, quanto mais a gente puder ajudar para concluir aquilo ali, a gente sabe que pode salvar muitas vidas. Ontem mesmo o senhor teve na minha rua, faleceu, precisava de uma UTI. Provavelmente a gente não sabe o que poderia acontecer, mas se tivesse já a UTI funcionando, de repente tinha mais um recurso. Então, agradecer ao deputado Daniel da TV, que é sempre um parceirão aí da cidade, e que a gente possa trazer muito mais recursos para cá, fazer uma parceria forte aí. Muito obrigado. Também queria agradecer o convite que a gente teve da Secretaria de Esportes ali, para participar, né, do Seminário Municipal de Esportes. Foi dois finais de semana seguidos, me parece que foi 13, 20, né, com algumas palestras lá, algumas informações recebemos das experiências dos palestrantes no seminário. Foi muito importante, né, a gente tem que ampliar sempre o conhecimento, procurar novas formas de incluir as pessoas, né, no meio esportivo, né? E a gente espera que o esporte no São Miguel do Norte não regrida, né? Estamos passando por uma fase, a gente sabe que os clubes estão com dificuldade, e a gente, diante do cenário que promete ser bom para o esporte, né, de acordo com a pasta, que está recebendo uma quantidade boa de recursos, a gente espera que contemple, né, esse pessoal dos clubes do interior, né, também os da cidade, para que volte a ser o esporte, seja um entretenimento que seja rentável, que seja atrativo, que seja a paixão do nortense no final de semana, aí, lotar as canchas esportivas aí em seguida. Então a gente espera que a Secretaria de Esporte dê uma olhada para o pessoal dos clubes que estão com dificuldade aí, né, para botar em dia os alvarás e licenças. Então, é um desejo nosso. Também precisava falar, né, começando a colheita da cebola, né, que a gente tem que ter um cuidado, e nós, principalmente, que somos fiscalizadores, né, porque a gente sabe que, às vezes, a cebola passa ali e tem uma distorção na medida e prejudica muito os plantadores. E aquele regramento ali tem que ter uma fiscalização naquelas máquinas para que a gente evite, né, evite prejudicar o tão sofrido agricultor que passa o ano todo na volta do campo e muitas vezes chega ali, sai meio por meio em chupetão e casca d'água, e chega lá adiante eles vendem. Então a gente tem que cuidar, porque o pessoal precisa de proteção nesse quesito, e todo ano é a mesma coisa, né? E até hoje eu ainda não vi ainda uma fiscalização em cima desses depósitos aí para proteger o agricultor, né? Então é uma preocupação nossa agora com a chegada da colheita, né, esse critério aí. Também falar sobre que o marco sobre a nossa taxa do lixo que passou ontem, né? Não, mas antes eu quero falar sobre a CIP, né? A CIP que foi instaurada na outra anterior a ontem, né? E aí a gente foi atrás de informação, porque aqui no plenário foi dito que nós estávamos aumentando Né? Foi dito aqui que nós estávamos aumentando uma taxa, quando na realidade nós estamos diminuindo. Então, pessoal, procure a lei lá, entre no portal da transparência, vocês vão ver o que está acontecendo. Porque a gente vai divergir muitas vezes, então nós temos que procurar conhecimento para poder chegar aqui e falar a verdade. Que não é eu te denegrindo que tu vai ser melhor do que eu. Não vai ser. Tu tens que fazer o teu trabalho e eu fazer o meu. Entendeu? E disseram que nós estávamos aumentando, quando na realidade nós estávamos diminuindo. Às vezes uma mentira dita mil vezes vale mais que uma verdade, mas a gente tem que se amparar no papel. Então vocês procurem lá, por favor, quem tiver a dúvida do que está acontecendo na CIP, né, para a gente não ter que estar respondendo por coisas que a gente não fez. Então, a gente tem que estar, né, sempre com todo cuidado para não magoar ninguém, mas a gente não está aqui brincando, né, como muita gente pensa que nós estamos aqui a passeio. Né. Também, agora vamos entrar na questão da PL de ontem, né, do projeto. Né, que mais uma vez a gente tem que frisar, né, que é uma lei federal que a gente está cumprindo. Tá? Como legisladores, um legislador vai pedir para descumprir uma lei. Então, se a gente fala em coerência aqui muitas vezes, a gente fala em coerência, mas a gente acha que não estamos olhando para nós mesmos. Porque se tu votar contra a lei federal, tu é coerente. Mas eu respeito todo mundo que tem opinião diferente, mas eu, para mim, coerência é tu cumprir a lei, para mim, né? Não sei, tem que aprender novas regras, então. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Né? E também a gente não vê ninguém comentar, né, em lugar nenhum, que está sendo isento, né, ao pessoal da baixa renda. Né? Pessoal da baixa renda, não. Pessoal que tem cadastro único, na realidade. Não só o de baixa renda. Se procurar ali o CRAS, se enquadrar, vai fazer o cadastro e vai ser isento. Só que parece que isso aí é crime, tu isentar o pobre. É crime. Eu tenho que preocupar com o seu dono do isso, seu dono daquilo, porque como é que eu vou isentar o pobre? Está louco? Não é para isso que eu estou aqui, eu acho que não é. Esse. Então a gente...
vereador.
Claro, claro que sim, sim, senhor.
A parte boa a Globo não mostra.
Então a gente está fazendo o trabalho, ninguém está aqui para aumentar a taxa, a prefeitura foi notificada, né? Então, a gente, é mais uma vez que eu peço para vocês, ó, olhem a lei. Olhem a lei, diz a lei lá, vocês vão procurar. Se eu estiver equivocado, vocês vão me provar. Mas eu fui atrás e procurei. Tá? Então, a gente tentou o máximo possível tirar. Ninguém está aqui para onerar ninguém. Muito pelo contrário. Tá? E não está previsto aqui nas entrelinhas, mas esses 200 milhões que estavam sendo gastos, 200 milhões é isso, né? Com o lixo, podem sim voltar em recurso, digo mais, para os próprios municipários que merecem uma reposição. Tem conversação nesse rumo dentro do executivo? Eu sei, eu participei, quem vai nas reuniões sabe disso. E isso não é dito para ninguém. Só tem o herói e tem o bandido. Não tem problema nenhum. Pessoal, procure a lei. Lê lá. Tá? Eu não estou aqui a passeio. Esse negócio que sou da base, sim, mas se tiver que cobrar, todo mundo sabe. Assiste aí as câmeras, vai saber. Eu sou da base, se tiver que cobrar, vou cobrar. Porém, não é com meia dúzia de palavras que a pessoa vai me convencer. Eu tenho opinião formada. Eu não cheguei aqui de paraquedas. E a minha opinião, eu dei já ontem a respeito disso aqui e durmo tranquilo. Não adianta vir, cara, eu estou aqui, eu aceito a crítica e aceito o elogio. É tranquilo, para mim é tranquilo, só que vocês procurem a lei. Porque fazer demagogia com o problema dos outros, cada um tem seus problemas, cara. Só que nós tiremos do mais pobre. É isso que eu queria que vocês frisassem. Estão frisando lei, estão frisando isso, estão frisando aquilo, e não falam que nós estamos tentando beneficiar o mais pobre. Coisa que parece que dói. no ouvido de muitos. No meu, não. Eu deito tranquilo. Se alguém vai pagar, eu vou pagar. Tranquilamente, vou pagar. Porque, mas olha aqui. Procura o pior, o que está mais ruim. Não estou dizendo que estou onerando o pobre. Quem está mais ruim. O que pega o seguro, o que pega o participa dos projetos aí que tem. E ele não tem condições de pagar e ele está isento, cara. Então a gente tem que falar. Porque a gente. Cara, eu. É como eu digo para vocês, se vocês acharem que não. Que eu estou fazendo um mau trabalho aqui, daqui a 4 anos, é só mentira, cara. Eu quero que isso aconteça com cada um. Quem não merecer, quem não trabalhar, a gente volta para casa. Na segunda-feira eu estou com uma bolsa nas costas, não tem problema. Mas a gente está aqui para melhorar. Tá? E as pessoas estão achando que a gente está aqui para onerar o povo. Vê a lei, o que, que prevê. Aí vocês vão ver o que, que é. Aí nós baixamos um percentual, nós estamos aumentando. Nós estamos botando um imposto agora abaixo, que é uma lei federal, que se ela não cumprir, ela não vai ter acesso a diversos programas federais, não vai ter acesso. Se ela não estiver dentro dessa lei, vai ser apontada? Não, é só que destruir a taxa do lixo, está tranquilo. Só que vocês têm que pensar. Pensa e procura se informar. É que a gente vai votar sempre com conhecimento. Nós não vamos estar dormindo aqui, não. Vamos estudar e vamos votar e nós vamos fazer o que a gente se propôs, que é a diferença para a cidade aí, com o nosso grupo aqui. Tá? Eu confio em cada um da minha base. Tá? E quero agradecer por hoje, presidente. Fique com Deus e procurem se vacinar. Vamos se cuidar, uma boa noite e até a próxima.
Em explicação pessoal, vereador Ildomar Costa.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentar a comunidade. Quero fazer um discurso para encerrar as polêmicas, eu acho que os desgastes, mas eu não posso deixar passar, né, algumas situações que nós entendemos, e eu acho que a opinião de cada um ela é salutar, né, por isso que há, né, a democracia. Nós vivemos num país com dificuldade, mas é um país democrático, né, então cada um tem o seu pensamento, a sua a linha de atuar. E, inicialmente, senhor presidente, eu quero dizer que eu não sou contra o projeto, a construção da Câmara, só entendi que os pareceres, né, não estavam dentro da consonância constitucional. Votei contra os pareceres, fui obrigado a votar contra o projeto, né, que, no meu entendimento, é salutar, é necessário, nós precisamos de uma nova sede, né, mas... Naquele momento, como eu votei, se eu tivesse votado somente contra o parecer da Comissão de Finanças, eu até poderia votar a favor ao projeto, porque eu não estaria votando contra, no meu entendimento, a Constituição. Mas como eu votei contra o parecer da Comissão de Constituição, que é a que rege o parecer pela constitucionalidade ou não, aí ficava... uma incoerência, voto contra o parecer e voto a favor ao projeto. Então, não havia outra possibilidade naquele momento. Porque entendo que há o artigo 160, né, do regimento interno dessa casa que possa estar infringindo, no momento, o trabalho. Mas isso é passivo de nós revermos e buscar as informações necessária e, com certeza, tudo que eu puder ajudar a mesa, seja qual for o presidente, para construir a nova sede, eu estou aqui à disposição, não estou aqui para dizer, contrariar uma demanda que é necessária, que já vem há um bom tempo sendo necessária. Respeito, e vou procurar, não mais, vereador Lincoln, a Vossa Excelência, me referi como líder do governo. Eu vi que a Vossa Excelência ficou chateado ontem, então vou procurar não fazer isso. Não vou dizer que não vou fazer, porque o não vou fazer é uma palavra muito forte, né? Mas eu quero, com todo respeito, me dirigir à fala da Vossa Excelência ontem, nas suas explicações pessoais. Eu não quis pedir a parte porque o tempo já era curto,
mas a Vossa Excelência deixou no ar, né, que falta um pouco deste vereador, foi o que eu pude entender, estudar projetos. Eu acho que um dos poucos vereadores que tem nessa gestão o privilégio de não precisar estudar sozinho os projetos é o vereador Luiz, porque tem com o seu assessor um rapaz que estuda muito e que está sempre por dentro da legislação, dos trâmites de projetos, né? E tem a parceria entre os dois. Eu tenho duas excelentes funcionárias, né? Mas não é a área delas projetos. Então, eu estudo os projetos desde o primeiro dia que cheguei nesta casa, eu estudo os projetos. E cada um, vereador Ronei, tem uma interpretação. Eu, na questão da CIP, interpreto e continuei estudando, estudei hoje à tarde, continuo com a mesma interpretação de que, sim, aumentou, sim, vereador. Eu acho que até a intenção do Executivo e dos colegas vereadores, né, é que seja, sim, reduzido. Só que aí, para isso, vereador Ronei, e eu vou aqui conclamar, aí agora eu vou ter que usar como líder do governo, né, ao vereador Link, que converse com o Executivo, com a área jurídica e com a área técnica, para que, se eu estiver errado, eu vou acatar aqui. Mas eu entendo que, para nós deduzir aqueles 20% que já está, né, no Código Tributário, tem que vir para esta casa uma lei complementar alterando e excluindo aquele valor, né? Eu sei que vai ser complicado, até mesmo porque, como a previsão vai prever a renúncia de receita, e aí de onde é que vai se buscar esse subsídio para complementar, né? Mas eu entendo que tem que haver, sim, a alteração no Código Tributário, porque o Código Tributário é que rege todas as leis tributárias do município, e ele menciona a cobrança já dos 20% em todos os tributos do município, né? Os 20% em caso de inadimplência. Isso já está previsto na lei complementar. Por isso que eu entendo, vereador Ronei, respeito os demais, e até que quem possa tecnicamente me orientar, né, com esse subsídio, mas, no meu entendimento, sim, ele acresceu, porque ele acrescentou ao parágrafo único do artigo 54, da lei complementar, né? Sem contar já na situação de que foi alterado por uma lei ordinária. Eu acho que isso a gente deve de corrigir, que o Executivo mande para essa casa, vamos corrigir só a mericratura. É simplificado, já está a votação, já foi aprovado, né? Teve votos contra e votos a favor, para que nós possamos manter, né, dentro da Constituição, da constitucionalidade, para não haver esses impasses. Entendo, eu posso estar errado, alguém possa, de repente, me corrigir, me conseguir, né, mostrar que não precisa, né, mas precisa de uma lei, seja qual for, a federal, que vamos dizer que complementou a questão da CIP, né, no caso da inadimplência, né. Então, eu acho que, no meu entendimento, ainda continuo com o mesmo pensamento, que haveria, primeiro, uma alteração no Código Tributário para depois inserir os 2% que não estava previsto sobre o juro de atraso. Este é o meu entendimento, né? Então, por isso, vereador Lincoln, nada contra a Vossa Excelência, respeito, gosto muito da Vossa Excelência, né, como pessoa, está buscando fazer um mandato aqui justo, né? Mas eu precisava fazer essa referência, porque a Vossa Excelência ontem deixou no ar, e aí fica complicado. Permite, as pessoas perguntam, vereador, olha, Vossa Excelência.
Permite uma parte, vereador?
Permito, com certeza, vereador, Vossa Excelência é o presidente.
Não, eu sou vereador, mas eu sou presidente, mas não. Eu tenho que respeitar a sua palavra. Se eu me der a parte, tudo bem. Ontem nós íamos escutar o diretor, o seu Tuca, mas o nome dele é Cristiano. Então, deixei para segunda-feira, que ele vai vir aqui, vai dar explicações, e vocês irão fazer pergunta para ele. Certo?
Não, agradeço a Vossa Excelência. Eu ontem até perguntei para ele, ele me disse, não, houve um erro na mericratura, ali haveria, tinha que ser por lei complementar. É uma lei complementar para, né, uma lei complementar. Bom, em relação também, vou buscar falar pouco em questão também da taxa do lixo, que isso já foi já exaustivamente já discutido, já passou, né, foi aprovado, e aí é questão, né, da interpretação de cada um cidadão. Né? Mas, eu, sim, o vereador Ronei, mais uma vez, né, a Vossa Excelência, eu vou me dirigir, a Vossa Excelência me antecedeu, eu fico preocupado, sim, porque assim, o aposentado ele não tem como adquirir Cade Único. Recebe salário mínimo, então ele não pode estar enquadrado no Cade Único. Eu vou fazer um exemplo. Eu tenho uma amiga que é servidora de serviços gerais. É ela e o filho dela. O salário base, a Vossa Excelência sabe muito bem, não atinge nem o salário mínimo. É complementado com algumas gratificações para atingir o salário mínimo. Ganha R$1.200, R$1.300. Mora ela e o filho. Não vai se enquadrar também no Cade Único, né? Para se enquadrar no Cade Único, salário mínimo, precisa, no mínimo, ter 4 moradores na residência, porque 3 não já passa. Eu fiz as contas. Porque, se eu não estou enganado, o Cade Único é renda per capita 289, uma coisa assim, eu não tenho bem certeza, mas é em torno disso. Se eu dividir 1.100 para 3, aí ele já vai chegar a 300 e poucos reais, vai passar, né? Então, 4 se enquadra. São questões assim que, no meu entendimento, o projeto, eu sei que é para cumprir uma lei, uma legislação federal, né? E quanto à questão da responsabilização civil, seja qual for, está bem explícito na lei de improbidade administrativa. É gestores, é para gestores, está bem explícito. No artigo 145 ou 146, eu não me recordo bem agora. E isso não é o caso de nós, vereadores, que, principalmente nós, vereador Irandir, que votamos contra. Nós somos legisladores. Gestor é o senhor presidente e a senhora prefeita. Então, a possibilidade de nós respondermos sobre o nosso voto, que é facultativo, é direito, é interpretação, é opinião, isso eu estou tranquilo, porque tem alguns amigos que estão preocupados, me ligam, vereador, pode perder o mandato. No máximo, na pior das hipóteses, o que pode ter é uma advertência ou uma multa. No máximo, não tem isso de perder mandato. Então, meu amigo, minha amiga, que me ligaram preocupado, são meus apoiadores, apoiador de outros vereadores, isso não tem possibilidade de acontecer. O ato de improbidade pelo voto, não há possibilidade. O máximo, a advertência é uma multa. O máximo. Não há mais do que isso. Né? Mas isso que nós queremos continuar para frente, trabalhar e buscar soluções ao município, buscar melhorias. Eu acho que poderia ter havido uma adequação mais apropriada econômica no momento econômico, né? Sei lá, com uma tarifa mais barata. Eu sei, o vereador ontem, Lincoln, também, né, a Vossa Excelência mencionou que o valor mais barato não ia compensar o valor total. Mas isso é um risco que corre, vereador. Sabe por quê? A iluminação pública até hoje não conseguiu atingir os custos. E nem por isso ninguém é responsabilizado, porque não consegue cumprir os custos. A responsabilização, eu acredito que ela virá para os gestores a partir do momento que não implantar. Agora, se ele implantar, ele arrecadar 300 mil e gastar 1.000, com certeza não vai suprir, mas ele, pelo menos, está cumprindo. Ele buscou alternativa. Eu sei que pode haver, sim. E isso lá em 2018, quando eu fui presidente dessa casa, teve dois conselheiros do tribunal aqui, auditores aqui de Pelotas, e eles já sugeriram. Mas eles sugeriram, porque... Na verdade, nem é eles que quem faz o... Né, eles fazem o relatório e encaminham lá para os auditores, aí os auditores que fazem todo o processo para depois os desembargadores, acho que é, se eu não estou enganado, votarem se concordam ou não com o relatório do auditor. É assim que funciona. Então, não há... Né, aquela situação de que a corda está no pescoço. Tem que cumprir, tem até abril agora do ano que vem para cumprir, mas é um projeto que talvez pudesse esperar um pouquinho mais, pudesse entrar em março do ano que vem, para ver a situação da pandemia, para ver como é que ia continuar os movimentos, porque uma hora, sim, eu sei que uma hora ia ter que votar. Só que aí tem uma diferença grande, vereador Irandi. Sendo aprovado esse ano, ele já entra em vigência o ano que vem. E se fosse votado o ano que vem, ele entrava em vigência só em 2023. Esse tipo de taxa, esse tipo de lei, ela não entra no mesmo ano que é votado. Ela tem que entrar no outro ano. E isso daria, vereador Irandi, um fôlego para a comunidade de mais um ano começar a assimilar, né, a cobrança. Isso tudo tem, são questões que eu acho que com diálogo, né, o projeto foi rápido, andou muito rápido, mas talvez se tivesse sentado todo mundo com diálogo, eu sei que foi convidado todo mundo para ir no gabinete da prefeita, né, eu no, naquele momento estava em viagem, fui levar um paciente para consulta, né, não pude estar no dia. É, talvez tenha que me penitenciar mais um pouco, porque é importante participar, porque eu poderia ter lá contribuído e ter dito, não, olha, vamos sugerir o que eu estou falando aqui agora. Mas agora já foi, né? Eu até ontem, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, que eu sei que a Vossa Excelência tentou intermediar, ser interlocutor com uma pessoa próxima e que conversou comigo. Né, e eu até pedi para ele, quem sabe pudesse, né, a gente discutir o projeto semana que vem para poder afinar algumas situações, né, mas como o projeto entrou na noite, eu tinha o meu voto decidido, isso já há tempo. Se fossem valores menores, como tinha sido me falado numa pré-minuta, eu até talvez eu tivesse um pensamento diferente. Mas os valores que são impostos são uns valores altos. E aí eu vou dizer, talvez não seja o mais adequado, mas é exemplo de Rio Grande. 30% do IPTU. Eu pago R$200, meu IPTU, eu ia pagar R$60 ao ano. Só que assim, com meus dois prédios que eu tenho, eu vou pagar quase R$50 por mês. Eu vou pagar em torno de 16 num, porque tem 300 e poucos metros quadrados, e mais no outro lado, acho que mais 20 e poucos. Eu não sei bem essa tabela. A gente tem mais ou menos simulado, não tem um parâmetro mais claro. Né? Então, isso é a diferença. Isso é que poderia ter sido articulado, não haveria esse desgaste todo, essa situação toda. Hoje foi o assunto na cidade. Né? Mas nós vamos aqui encerrar, né, por hoje. Só, senhor presidente, rapidamente, e aí eu acho que a casa tem como se recuperar, tem como nós entrar em harmonia, e nós temos um trabalho importante aí, né, que é a questão dos servidores, ex-servidores da Soran. Eu acho que nós podemos entrar no consenso, todos aqui, junto com o Executivo, resolver essa solução, até porque, vereador Link, eu achava que a Soran não tinha algumas coisas, ou papéis, documentação que foi dita, que eu achei que não tinha, mas tem os dissídios coletivos, tem tudo, e eu acho que chegou a hora de nós aqui se unirmos em prol desse pessoal, tentar fazer que esses, né, ex-trabalhadores possam receber, que é um valor de muitos irrisórios, né, e eu acho que é isso que nós temos que tocar aqui para frente. Né, essas arestas já passou, vamos se unir e vamos tocar propostas produtivas que com certeza tudo vai passar e dar certo. Obrigado e até segunda-feira.
Explicação, pessoal, vereador Irandir Rodrigues da Silveira.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar os senhores vereadores, nossa vereadora, a nossa assistência que está aqui, né? Povo que nos assiste nesse momento nas suas casas, né? E quero cumprimentar também ali, dar uma boa noite para, né, a Rua Condes de Porto Alegre, o seu Renato, ali, Renato Mecânico, né? Dona Enilda Carreiro, né? Ali o Raí, colega Banha, o Nelson, né? O Marzinho, o Adão, o Dionísio, né? A turma toda que nos escuta nesse momento ali, né? E entremos com requerimento, né, pedindo ali o calçamento da ponta da rua, esperemos que seja contemplada, né, já que a nossa prefeita foi muito bem votada naquela rua ali, né, como eles me colocaram ali, e que tenha né, o bom senso e que seja mais breve possível, porque vocês aí merecem, tá, povo? Quero também, neste momento, né, senhores vereadores, dizer para o nosso povo de São José do Norte, nossos pescadores e pescadoras, né, sobre as suas licenças ambientais, né, já os protocolos já estão na colônia, né, para ser liberado, né, já foi analisado pela SAP, né, então pegar ali os seus comprovantes da licença ambiental, né, que na verdade a Capitania Encosta, o IBAMA, o Patran, pede as suas documentações em dia, né. Também quero comunicar também os pescadores que fizeram aniversário, né, de janeiro até junho, né, no primeiro semestre, que ainda não renovaram seus documentos, né, tem uns que não deixaram a desejar, né, sua RGP, né, são 20, se eu não me engano, por aqui, né, que venha imediatamente, a colônia está chamando para a renovação do seu documento, para que não seja cancelado, né, uma vez que seja cancelado, vão ter problema o ano que vem até não receber seus benefícios, que é o seu seguro defeso, né, então a gente está alertando para que procure a entidade, né, e renova a sua documentação o mais breve possível, tem muita gente que se esquece, né, mora longe, na campanha, não olha a sua documentação e pensa que está com tá em dia, ainda não está, né. Também temos no segundo semestre, né, de junho a novembro, né, eu não tenho a quantidade certa aqui no segundo semestre, mas temos bastante pescador também, que, na verdade, não procurou a colônia, não renovou seu documento, e aí aquele perigo de cancelamento. E aí depois que cancela, né, se recadastra, mas perde o ano, após 2 anos depois que vai receber o seu benefício. Então, para que isso não aconteça, né, que procure a entidade o mais breve possível, né, nós temos até o dia 10 do mês 12, senhores pescadores. O prazo é curto, né? Já temos em novembro, está se estourando. Então, que procura a entidade, renova. Também, sobre os brasões de embarcação, se atrasar também, na verdade, é complicado, que poderão ser atuados, né? Até mesmo também nos títulos de embarcação, né? Então, hoje, na verdade, nessa nova portaria, nós temos que ter cuidados com a nossa documentação. Uma vez que venceu, ele pode ser cancelado. Título e brasão pode até ser atuado. E carteira não sai da pesca, perde o direito de fazer o seguro, vai ter que esperar 1 ano ou 2 anos. Então, a gente, para que não aconteça isso aí, né? Que os nossos pescadores procuram a colônia, que é a casa de vocês, né? E renova a sua documentação mais breve possível, tá? Também quero falar sobre os requerimentos que se entrou aqui nessas casas, né? 2017, entremos aqui de novo, né? Sobre o soro, a picada de cobra, né, vereadora Vanessa? E já está aparecendo no município, né? Já deu gente picada pela cobra, né? E levado para Rio Grande, e aquele problema complicado de atendimento médico e até mesmo soro, né? Estive conversando com o cidadão do Inhame, o Guim, quando foi mordido o ano passado, 5 horas da tarde, 6 horas estava aqui no hospital, se não me engano, né? Tiveram com ele aqui até meia-noite, depois levaram para Rio Grande, seus vereadores. Dali ficou em uma observação médico, né? Até 6 horas da manhã em Rio Grande, jogado numa cama, diz ele, e depois dirigido até Pelotas para ser aplicado o soro, né, contra a mordida de cobra. Diz ele que sofreu bastante, sangrava pela boca, né, por falta do soro aqui no nosso município e até mesmo em Rio Grande. Então, a gente não quer que isso aconteça no nosso município, né, que tenha esse soro o mais breve possível, né. Na verdade, já entramos com requerimento por 2 ou 3 vezes, senhor vereador. Se o município não dá o jeito, acho que nós temos que procurar o nosso deputado federal, né, e tentar agilizar que esse soro chegue a mais breve possível na nossa cidade. Eu estou disposto de procurar um deputado federal e ir atrás disso aí, porque, pô, não é para menos. 2017 a gente entrou com um documento e até hoje não temos nem a resposta se vai vir soro para São José Norte ou não vai vir. eu estou falando em nome do nosso povo São José do Norte. Sabemos que tem bastante cobra cruzeira, está chegando a hora da pesca, né, na Lagoa de Volta, acampamento, né, ali Varja, Capivara, Passim, São Caetano, acho que todos os lugares já acharam cobra cruzeira. Até aqui, dentro da cidade, já acharam. Então, acho que se chama precaução. E sabemos que a semana passada teve outro cidadão mordido, picado por cobra, né, Vanessa? Como estava mostrando ali ontem uma foto de cobra, nem sabemos que cobra é, se é cruzeiro ou jararaca, o que é, mas sabemos que é um bicho feio. Então, nosso povo, de repente, no seu cercado, coendo a sua cebola, né, pode ser mordido, não só no cercado, como no campo, ou até mesmo nas suas casas, que é um bicho que procura, né, casas, galpão de redes, coisas assim. Lá na quinta, conversei com o filho do falecido Nico, meu amigo, mexendo nas redes dele, e ele achou duas cobras cruzeiras no meio da rede. Então, nós temos cobras no nosso município e temos que ter cuidado. Então, temos que, né, mais breve possível, né, ter o soro, né, aqui em São José do Norte, para quando o cidadão for mordido, não ter que ir para Rio Grande, né? Lá não tem o soro também, vai para Pelotas, e se demorar demais, o cara poderá ficar cego ou né, ter complicação, né? Porque o colega que foi mordido dizia para mim, quando chove e dá a trumenta, dói para Cambau, onde foi picado pela cobra. Deixa a sequela, deixa problema. Então, nós estamos cuidando pelo povo nosso, da nossa cidade, né? Quero dizer também que hoje tive a visita, né, da Oceano, né, entrevistando sobre a nossa lei, né, a pesca dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, né, soubemos que a lei foi construída de baixo para cima, né, junto com os pescadores, né, Congapes, né, Capuchim, Colônias, FURG, né, biólogos, e hoje nós temos um resultado positivo. Por que positivo? Temos pescadinha na nossa área costeira, todo mundo se safando, fazendo uma safa, né, boa, né, de média para boa, não, nunca dizendo que é de média para ruim, todos que trabalham a pescada estão contentes, estão indo ao mar, buscando sua pescaria, 4 toneladas, 5 toneladas, 2 toneladas, 3 toneladas, conforme a quantidade de rede que tem, né. E se nós falar na pesca curvina, né, já tinha gente abandonando, vendendo seus barcos, porque a curvina não dava mais. E eu posso dizer para vocês hoje aqui, perante essa tribuna, senhor vereador, já teve barcos nossos chegar ali em Mostarda, né, 3 milhas, 4 milhas da praia, a pesca seletiva, esticar suas redes, 4, 5 milhas de rede, matar aí até 10 toneladas de curvina. Então, hoje, senhor vereador, temos o resultado da lei, né, meu amigo René? Então, isso aí para nós é muito importante e tem que prevalecer, né? Também estive conversando com o colega lá de Bujuru, o senhor Lúcio, né? Esteve aqui, me procurou já por duas vezes, né? Ele conversando muito com o seu povo ali em Bujuru. E acho que temos que levar para o nosso, a nossa prefeita, o nosso vice-prefeito Nero Omar, que mais atendimento de dentista lá em Bujuru. A dentista está atendendo uma vez por semana e não está suprindo, né? Tem mais gente para ser atendida, então não dá vencimento. E eu acho que é coerente, né, nós levar esse conhecimento para a nossa prefeita. Quem sabe se no mês aí a dentista vai duas vezes por semana, né, senhor vereador, para contemplar. E Bujuru é grande, né? É um município, aí é Capão da Areia, né, e assim vai se expandindo. E se tem atendimento médio lá em Bujuru, pessoas que têm problema dentário, né, procura a dentista e falta ficha, né? Então, quando fecha o mês, fecha com muita gente esperando para ser atendido. Quem sabe se a nossa prefeita olha com carinho, de repente vê da dentista ir uma vez por semana, possa alguma semana e duas vezes por semana, né, para contemplar aquele povo de Bujuru. A pedido do Lúcio, né, e mais outros colegas lá, que quem sabe, se mais breve possível, possa ter esse atendimento, né, com mais frequentemente, né? Quero também colocar aqui, senhores vereadores, que todos os projetos, né, que vêm para essa casa estão sendo aprovados. Há muitos poucos que não é aprovado, senhores vereadores, né? E quando a gente não aprova um projeto, né, vota contra, nós temos direito de votar sim ou não, né? Então, se a gente pegou esse projeto, leu e estudou ele, nós temos que olhar o povo que nos botou aqui, né? Nós temos, na verdade, perante uma pandemia, o Estado defasado, o Brasil defasado, o município, né, praticamente falido, né, e o povo ganhando muito pouco. Muitas casas de noturnas fechadas, né, nossos tocadores de, que faz festas, né, até mesmo safras defasadas, que nós vinha tendo de camarão e pescados anos atrás, nosso plantador de cebola não tendo aquela renda positiva que era para ter. Então, nós temos que olhar com carinho e analisar em prol do povo. Senhor vereador Hildo, até podemos ser, na verdade, né, que se é uma lei federal que é obrigada a votar sim, e nós votemos contra, né, um projeto que, na verdade, não vem a beneficiar o nosso povo. Isso é que eu posso dizer. Então, o nosso voto, na verdade, né, é contemplando o nosso município. E sendo a favor do nosso povo, nós vamos votar toda a vida. Porque eles que nos votam aqui, né? Quem pode julgar é o povo, né? E sei que perante o povo nós temos bem. E aqueles que votaram a favor do projeto têm o seu entendimento, seu voto é livre, né? Não temos criticando nenhum vereador aqui que votou a favor. Tá? Isso é que eu quero dizer para vocês. Cada um tem o direito de votar sim ou não, né? Não vou me alongar mais nesse termo, já foi votado o projeto 043, né? Foi aprovado, o projeto 42, né? Isso, foi aprovado e tranquilo, né? Quem pode julgar o povo. Então, vou ficar por aqui, não vou me expandir muito, porque não vale a pena. E todos os projetos que for a favor do povo, eu estou aqui para votar a favor do nosso povo. Esse é o meu entendimento e é o que eu posso passar aqui nessa tribuna nesse momento. Quero dizer também que no dia 11, né, 19 de 11 de 2021, tivemos uma reunião, né, videoconferência, né, com o PGE, o Eduardo Cunha, sobre a Lei 15.203/2018, né, de Torres até Chuí, né? Lei estas que foi, né, construído pela base, pelas colônias, pelos fora da lagoa. E, na verdade, queriam construir um APA, e um APA nós não aceitamos, que trocas de governo federal poderia virar uma reserva, e uma reserva para nós não seria bom. Então, hoje nós temos a Lei da Pesca, né? Nessa reunião do dia 19 de 11, estava presente, né, na verdade, a senhora Noemi, uma representante da pesca, o Alexandre Carinha Novo, do SINDAP, né? Representa os pescadores, né, o nosso industrial aqui, a Rio Grande de São José do Norte. Estava ali o Ivan, né, da Colônia Z8, a Leandro Miranda, né, do FOR Delta de, ali de Imbé, né, Tramandaí. Estava ali o deputado Zenuni, um grande deputado que luta muito, briga pela nossa pesca, né, de grande relevância, né, representando a frente parlamentar, né, o seu Nilton, né, o seu assessor, que muito luta em prol de nós também, né, o Guilherme, a professora Leanda, da FURG, né, estava ali a Bruna, né, que é, se eu não me engano, uma representante da Secretaria de Agricultura e Pesca de Pelota, Fábio Branco, né, nosso prefeito de Rio Grande, né, nessa reunião. Estava a Débora, né, assessora do doutor Eduardo, né, e também o doutor Tiago, né, que representa o PGE.
Estourou já meu tempo? Terminou.
Já terminou? Então, vou me despedir por aqui, o tempo foi curto, né, não deu para explanar o que era para explanar. Vai ficar para uma outra hora. Deixa uma boa noite a todos, com todo respeito e carinho. Cada vereador aqui faz o seu papel, a sua demanda, e temos a favor do nosso povo de São José do Norte. É isso aí. Boa noite a todos.
Explicação, pessoal, vereador Lincoln Ponte.
Boa noite, senhor presidente. Nobres colegas que nos dão a honra de nos acompanhar até o final da sessão. Vereadora Vanessa, assistência, Ivana, Augusto, Carlos Magno, Marcos, nosso amigo Leonardo, sorriso lá na sonorização e a população que nos assiste. É, eu quero já entrar diretamente na pauta do projeto de coleta do lixo, da tarifação, e agradecer à prefeita hoje pela intervenção, né, pela inserção da fala dela e da imagem na TV Clube, ela que está em Brasília cumprindo a agenda. E isso é louvável, uma pessoa que há pouco tempo teve uma cirurgia séria, retornou contra ordens médicas, né, em pouco tempo, e está aí batalhando. Está aí batalhando. Eu deixo esse voto de louvor aí à prefeita e de uma plena recuperação para ela, que é uma pessoa muito merecedora. A inserção da prefeita foi bem esclarecedora. Obviamente que muitas pessoas não concordam, né, e a gente respeita, só que foi colocado ali pela prefeita algumas dúvidas, né, que foi o pessoal comentando na live, quanto iria pagar, né. Então, está explícito ali, não é questão de tamanho de residência, tamanho de comércio, a questão é que está baseada a tarifação na periodicidade da passagem da coleta do lixo, né. Quantas vezes passa, quantas vezes é cobrado. Vai ser R$ 11,50 e poucos centavos, R$ 12,00 e poucos centavos, R$ 15,00 e poucos centavos. Exceto comerciantes, principalmente de grande porte, que terão uma tarifação diferenciada, inclusive podem manejar seus resíduos sólidos de maneira particular ou até contratar uma empresa, se preciso for, se achar melhor para si. Dizer para a sociedade que não vim para cá para onerar ninguém. Se neste momento estou tendo, no final do mês, né, com a graça de Deus, a minha família e meus amigos, um salário diferenciado da população brasileira, né, na sua maioria, eu sei disso. Neste momento estou tendo, mas a grande maioria da minha vida eu não tive. E o amanhã a Deus pertence, Marcos. Eu não sei o que vai ser do amanhã. Não votei jamais para onerar, para dificultar a vida do cidadão nortense. Vereador Nedinha e a vereadora Vanessa, o vereador Ronê já foram, fomos juntos a Porto Alegre, né, saindo daqui com diária de R$ 200. Eu pergunto, quem vai a Porto Alegre com R$ 200 e retorna, a não ser de carona? Se alimentando, né, saindo de madrugada, chegando na outra madrugada, para se reunir com o governo do estado, com secretários, com o deputado federal, aquele momento específico que tu tem ali para te encontrar com o teu deputado, Nedinho, para te conseguir aquela emenda parlamentar para vir para São José do Norte, porque as nossas emendas não são fictícias, elas são verdadeiras, elas vêm. Várias vezes a gente fez isso. E é o nosso papel. É o nosso papel, não estou me vangloriando disso. Mas me orgulho muito, Ivana. Me orgulho muito. Estou no meu 11º mês de mandato. Mas com 7 meses de mandato, nós já tínhamos conquistado para São José do Norte R$ 600 mil em recursos. Já, 500 mil já empenhados, R$ 100 mil a serem empenhados até março do ano que vem, que vai lá para o posto de saúde Bujuru, né, para compra, para aquisição dos novos equipamentos, pois a prefeita irá reformar o hospital de Bujuru com recursos próprios e mais o repasse que o presidente e a mesa diretora fizeram do retorno do duodécimo, antecipando o retorno do duodécimo, recursos esses de economias feitas pela Câmara Municipal. Então, nem tudo é terra arrasada. Nem tudo é terra arrasada. Eu sei que o ano tá findando. Provavelmente, a gente não vai conseguir mais sair este ano, tipo a Porto Alegre ou a qualquer lugar, para buscar recurso, né, para passear. Eu costumo dizer, se fosse para passear, eu ia com a minha família. Nedinho não ia escolher passear comigo, ia passear com as netas, com a dona Vera, nem tampouco a vereadora Vanessa e o Ronei. A gente ia passear com a família. A gente sai atrás de recursos. E tem inúmeras, todas as bancadas aqui já conseguiram recursos. Mas eu vou com o meu carro, gasolina do meu bolso, sem problema algum. Pois solicitamos através do gabinete do deputado Lucas Redecker, estamos esperando o retorno do governador Eduardo Leite, que está ainda atrelado às prévias presidenciais, né, o vereador Ronei, do PSDB, para que a gente possa ajudar, contribuir com os nossos relacionamentos políticos, que ainda temos aí no PSDB, e temos também no PSL, temos em inúmeros partidos, a solucionar um possível problema que está por vir e não temos por que esconder, que é do Hospital Municipal. Nós temos um embrulho no Hospital Municipal e é vários municípios no estado que estão entrando no programa Assistir, que é uma retirada de recursos e um plano B para todos os hospitais, e o plano B para São José do Norte, para que a gente possa, sim, não retroceder e ainda avançar. O plano B é a reabertura da maternidade, e não só apenas questão de gestações, de nascimentos, novos nascimentos na nossa cidade, mas um bloco cirúrgico que seja abrangente, que possa abarcar cirurgias de cataratas, que inclusive vou deixar aqui, né, os parabéns para o vereador Nedinho e o agradecimento por chamar eu e a vereadora Vanessa, que estávamos na casa no momento, para participar da demanda que o vereador Nedinho tem dois amigos oftalmos e trouxe ao município, e está bem avançada a tratativa para que os oftalmos venham fazer as consultas de cataratas no ambulatório municipal. E com a reabertura do bloco cirúrgico da maternidade, mas é um bloco cirúrgico, serve para outras demandas também, a gente possa sonhar daqui um ano, quem sabe dois anos, termos as cirurgias de catarata na nossa cidade. Então, Nortense, nosso amigo, eu fui muito bem ensinado a minha mãe. Respeite as leis, respeite as pessoas. Não sou perfeito, vou acertar, vou errar, com certeza, isso, mas nunca vou errar querendo errar. Se eu errar, vai ser um equívoco da minha pessoa, e tenho humildade de sobra para voltar atrás. Se ali na frente, todos os documentos do Ministério Público Estadual, da CNM, das Procuradorias Gerais, forem diferentes dos que chegaram até o meu gabinete, eu estudei bastante o tema. Eu venho a essa tribuna e digo, me arrependi do meu voto. Peço perdão à comunidade. Se os documentos forem falsos ou modificarem as leis em Brasília. Portanto, tem muita gente que votou no presidente Bolsonaro. E eu não estou aqui julgando. Inclusive, torço pelo sucesso dele. Então, vamos lá. Presidente Jair Bolsonaro, o criador do marco regulatório de saneamento básico. Dentro dele, diz em um artigo, todos os municípios do Brasil devem, até julho de 2021, votar, adequar e implementar, a partir do exercício 2022, a taxa do lixo. Como meus pais me ensinaram a respeitar as leis, eu não posso ser um legislador que vai infringir a lei. Lendo, tendo esclarecimento, meu voto não foi com o governo, meu voto foi perante uma lei federal. A lei federal diz que a gente tem que ter uma carteira nacional de habilitação para dirigir, né, Marcos? Eu sou habilitado. Gente, é difícil, o momento não é propício, não é. Eu concordo, vereador Hildo, vereador Irandi, os nobres colegas que não estão aqui, Jorge Penteado, Luiz Galteri, que o momento não é propício, que não era bom, que a gente podia, quem sabe, postergar. A gente podia sim, mas a gente tem um e-mail do Ministério Público Estadual, dos órgãos que são detentores da lei, para a gente emitir e-mails dos nossos gabinetes, né? Inclusive, informa a sociedade nortense que foi feita uma marcha de vereadores com milhares de vereadores em Brasília, fazendo uma força-tarefa de vários partidos juntos, tentando mudar o marco regulatório. E não mudaram. Seríamos nós que iríamos mudar uma Câmara de Vereadores, Marcos? Se foi o Brasil inteiro para Brasília, gerando despesa para tentar mudar isso, para não ter que votar isso? Ou alguém acha que nós estamos felizes, vereador Nedim, vereador Ronei, vereadora Vanessa, vereador Hildo, vereador Nedim, em aprovar mais uma taxa para o povo? Não estamos felizes nem um pouquinho. Estamos sendo ofendidos de todas as maneiras. Por mim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Como diz o vereador Ronei, daqui a 4 anos a gente vai ser julgado pelas urnas, pelo povo, o povo que julgue. E até aproveito para dizer aos vereadores que votaram contra que eu os desejo lisura, tranquilidade, nenhum problema, nenhum impeditivo legal, nenhuma multa, não é o que eu desejo para os senhores, não desejo mesmo. Inclusive hoje, até agradeço a Deus, né, que eu sempre faço uma oração antes de sair de casa, por termos uma sessão plenária até conciliatória, amigável, porque é isso que o povo espera da gente, é isso que o povo espera da gente. Mais uma vez, vereador Hildo, o senhor citou meu nome e até gentilmente, e aproveito o momento para lhe dizer, é desgastante para mim, para o senhor e para as pessoas, para os amigos que a gente tem em comum, né? A gente muitas vezes, no calor da emoção, entrar em alguns debates, e a gente sabe que depois, ali na frente, a gente vai ver que é desnecessário, né? Que não tem necessidade. Para quem não sabe, na primeira eleição do vereador Hildo, eu fiz o jingle do vereador Hildo com muita satisfação. Tinha feito a do Irevi, fiz 2 vezes, né, vereador? E a gente se dá bem. Não vamos pensar que é demagogia aqui, não. Porque eu sou bem sincerão, sou português, vereador Hildo também. A gente já se estressou um com o outro aqui, mas a gente tem amizade em comum. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso não é papo de político. Se fosse papo de político, eu estaria falando com o eleitor, não estaria falando com o vereador. Há amizade em comum. Há sim. A gente não tem inimizade um com o outro. Outra coisa que eu queria até convidar a casa, não gosto de pauta individual, até porque eu não gosto de a Porto Alegre sozinho. Eu gosto de juntar gente, eu gosto de gente, eu gosto de povo, eu gosto de força política, seja do partido que for. Para nós, vereador presidente, formarmos aqui uma comissão, sei lá o quê, sair convidando, encher um micro-ônibus, sei lá o quê, através do vereador Ronei, que eu tenho maior apreço, conseguir uma agenda com o secretário de Meio Ambiente, para que a gente possa mexer, sacudir a questão da energia eólica de São José do Norte. Porque está muito falado não à mineração. E eu quero reverberar o sim à energia eólica. O sim à energia eólica. Porque se o povo não quer mineração, precisamos nós lutar pela energia eólica. Pois uma é conflitante com a outra. Uma polui quase zero e gera energia sustentável, um recurso duradouro por muitos e muitos anos para o município, e a outra, a opinião pública esmagadora, é contra. Então, precisamos lutar pela energia eólica. Precisamos ir lá sacudir o secretário do Meio Ambiente pelas licenças, ou o IBAMA, FEPAM, quem for, e lutar pela energia eólica. Eu tenho para dizer para vocês, era isso, e dizer para a sociedade, que se ficou alguma mágoa nessa questão, O meu número é 999-09-1568. Pode me chamar até de madrugada. Quando eu me acordar, às 5h30 da manhã, eu vou começar a responder sobre a justificativa do meu voto de ontem. Não foi para o mal da sociedade, foi para cumprir uma lei federal. Muito obrigado, senhor presidente. Até a próxima.
Antes de encerrar a sessão, eu tenho duas comunicações. Quero dizer aos senhores vereadores e à comunidade que sábado a prefeita estará no rádio, no programa Integração do Radialista Oswaldir Santo. E queria dizer para esse sindicalista que praticamente me ofendeu. Hoje eu já estou com assessoria jurídica vendo o que nós vamos fazer contra ele. Porque ele me botou que eu fui o voto Minerva, ele está errado, que eu teria que votar de qualquer maneira, e botou um caminhão de lixo cheio de dinheiro dizendo que nós estávamos comprados. Ele duvida de se preocupar com a classe dele em buscar melhorias para a classe dele e está fazendo politicagem. E eu também irei ver com o jurídico o como é que nós podemos fazer para pedir uma junta médica para avaliar esse rapaz, porque ele está exonerando o município e não está trabalhando para o município. Mas fazer política ele pode. Trabalhar lá nas terras dele ele pode. E outro cidadão que nos ofendeu, que ele tem que cuidar mais do seu comércio, que ele explora o nosso agricultor, que ele não planta cebola, mas colhe a metade do nosso agricultor, ele que tente melhorar a vida do nosso agricultor, não explorar o agricultor. E é isso que eu tenho que falar com ele. Vergonha é o que ele faz com nossos agricultores. Quero mandar um abraço para o menino que vai ser festeiro do Estreito, um gurizinho sensacional, de uma simpatia e uma educação que ele pode contar com esse vereador, que estarei lá, sim, prestigiando a festa dele no Estreito. E quero mandar um abraço para ele, mandar um abraço em nome de todos os vereadores. E obrigado por ter a mãe dele ter vindo aqui e nos convidar, trazer um convite para todos os vereadores que eu já passei para os gabinetes dos vereadores. E eu acho que é importante os vereadores estarem presentes na festa, porque a comunidade vai ver os seus representantes, tem gente que gosta de conversar com os vereadores, e é isso que nós queremos. Vereador Hildo, o senhor falou uma coisa aí, mas eu não concordo. Se nós deixássemos para o ano que vem, seria a mesma polêmica. O senhor sabe, seria a mesma coisa. Nós teríamos que votar e ia ser a mesma coisa. A gente sabe, ninguém quer que aumente imposto, mas, infelizmente, a lei está nos atropelando e nós temos que fazer. Mas quero agradecer a todos os senhores vereadores por estar aqui e ouvindo os colegas até o fim da sessão, não se retirando. Isto é importante, mostra a educação que tem pelos colegas vereadores. Aqueles que se retiram, fica até feio, porque eu sou contra. Eu nunca, desde que eu sou vereador, eu nunca me retirei de uma sessão. Eu acho que é um respeito com os outros vereadores. E quero dizer à minha comunidade que eu não vou estar amanhã em São José do Norte, que estarei com duas viaturas levando gente a Porto Alegre. Mas estará aqui o meu gabinete com o ex-vereador, o ex-prefeito Inácio Terra, ex-vereador, a Amanda, o Vitor, a nossa equipe de trabalho, que eu agradeço muito, sozinho não chega a nada, mas tem uma equipe que me apoia. Quero agradecer a presença do Marcos, que é muito importante, Marcos, tu vim participar das sessões. Quero agradecer a dona Evanda pelo carinho que tem com nós aqui e a atenção, ao Guto, esse músico da terra, que fica aqui conosco e nos dá uma grande honra, ao Carlos Magno, ao nosso guarda, que não é grande, mas é valente, e ao Chacal. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Até a próxima sessão, no mesmo horário regimental.